Nesse dia 20 de agosto de 2019, solicito nosso companheiro vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereadora Eline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador João da Luz, Lelo Avarenga, vereadora Thaís, vereador líder do prefeito nessa casa de leis, pastor Wederson, vereadora Geli, vereadora Fred Landim, vereador Fernando do Detran, vereador pastor Elias, vereador João Feitosa, vereador Valder, vereador Paulo de Lima. Quórum suficiente, senhor presidente, para o início da nossa sessão.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Paulo de Lima que faça a leitura do texto bíblico.
Atenção, vereadores. Ó, como é bom, quão suave que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Em homenagem ao dia do maçom, ele fez a leitura do texto bíblico. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Eliner Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 52ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de agosto de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ibner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 164/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que institui a meia entrada para doadores regulares de sangue em locais públicos de cultura, esporte e lazer. Projeto de Lei Ordinária 165/2019, de autoria do prefeito municipal, que altera os dispositivos 2822 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis e estabelece as normas gerais para o seu funcionamento. Projeto de Decreto Legislativo 166/2019, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de títulos da cidadania napolina ao senhor Osmar Borges Pinto e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 167/2019, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de títulos de cidadania napolina ao senhor Jackson Charles Oliveira Diniz Serbeto e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Alfredo Landim, Paulo de Lima e Eline Rosa. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Tele Júnior, professora Geli Sanches, Domingos Paula de Souza, pastor Elias Ferreira, Jean Carlos, Mauro Severiano, João da Luz e Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores professora Geli Sanches, Ederson Lopes, Mauro Severiano, Tele Júnior, Lélio Alvarenga, Pedro Mariano e Jean Carlos. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 040/2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que autoriza o Poder Executivo Municipal a isentar os doadores de medula óssea do pagamento de inscrição de concursos públicos promovidos pelo município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 048/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticos nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Aprovado pela maioria dos presentes e 2 votos contrários. Projeto de lei ordinária 064/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes com 1 voto contrário. Projeto de lei ordinária 116/2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal, Associação Decriartes, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 125 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 279 de junho de 2012, Código de Posturas, deferido o pedido de vista do vereador João da Luz. Projeto de lei complementar 159 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o prefeito municipal a proceder à permuta de imóvel integrante do patrimônio público municipal por imóvel particular na forma que especifica. Aprovado por maioria dos presentes com uma abstenção. Projeto de lei ordinária 114 de 2017, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui a obrigatoriedade da utilização de faixas antiderrapante ou piso tátil de alerta nas calçadas do município de Anápolis, que possuem pisos lisos, escorregadiços e da outras providências. Foi apresentado pedido de retirada de pauta e arquivamento do projeto pelo autor. O pedido foi deferido pelo presidente. Projeto de lei ordinária 065 de 2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Instituto Anjos do Bem e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 037 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo no município de Anápolis e da Outras Providências. Deferido pedido de vista do vereador Lélio Alvarenga. Projeto de lei ordinária 065 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340 de 2006, no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências. Foi apresentado o pedido de retirada de pauta e arquivamento do projeto pelo autor. O pedido foi deferido pelo presidente. Projeto de lei ordinária número 122 de 2019, de autoria do vereador Américo, que torna de utilidade pública a entidade AMOV, Associação de Moradores da Vila Esperança e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso, moções de apelo e moções de pesar e indicação. Apresentada a questão de ordem pelo vereador Pedro Mariano, solicitando que os requerimentos na pauta fossem transferidos para a próxima sessão. O senhor presidente deferiu a questão de ordem. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 20 de agosto em horário regimental. Não há projetos a serem encaminhados, nem tampouco correspondências a serem lidas, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Quero cumprimentar aos nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, aos nossos telespectadores e internautas que nos acompanham pela TV Câmara, Canal 10 e também pela web. Iniciando o pequeno expediente, primeira oradora a fazer uso da palavra por até 5 minutos, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é o mesmo assunto da semana passada. Na terça-feira passada, eu subi nessa tribuna e trouxe aos nobres colegas, trouxe à imprensa, umas informações e declarações a respeito do projeto de castração que está em andamento e que nós temos sido frustrados com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás. Na quinta-feira passada, eu estive com o prefeito Roberto Naves, em reunião longa, a tarde toda no Ministério Público, com a doutora Sandra Mara Garbellini, em relação a isso, trazendo explanações. Nós estivemos conversando e ela não vê motivo nenhum para que o Conselho continue frustrando e atrapalhando o andamento desse projeto na cidade. Até porque, igual conversávamos, se a população, se um cidadão tem condições de ter um plano de saúde e ele precisar de um atendimento no hospital municipal, qualquer hospital público que seja, ele tem direito. Então, assim como os animais, né? A Constituição, no seu artigo 225, garante atendimento que é de responsabilidade do poder público também. Na quarta-feira, a gente estava aqui em sessão, e eu tive que me ausentar rapidamente durante 30 minutos, pois eu estava com um conselho na porta da associação que eu faço parte. Ou seja, eles nos surpreenderam com uma visita para que fôssemos autuados por retaliação à minha fala aqui na terça-feira. Ou seja, o projeto que a vereadora está aqui lutando não é para a vereadora, é para a cidade de Anápolis, é para a proteção animal, é para a saúde pública. Né, o papel do conselho é fiscalizar o exercício da profissão e não estar perseguindo uma associação a qual eu faço parte, que é a ASPAM, uma associação séria, estabelecida há mais de 15 anos na cidade de Anápolis, que faz um trabalho de saúde pública, um trabalho voluntário. Vivemos de evento beneficente que não arrecadamos nem 10% do que gastamos. Nós vivemos do nosso bolso, na verdade são cidadãos do bem que trabalham em prol, né, dos animais, abdicando do seu tempo, do seu dinheiro, para que diminua o sofrimento dos animais na cidade. Eu até achei que na quarta-feira, quando eles estavam na porta da associação, eles estavam lá para levar 4 toneladas de ração, que é o que gastamos mensalmente para os animais. Eu achei que era um presente. Mas não, eu fui surpreendida aqui com um auto de infração pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, dizendo que nós estamos sem RT, sem responsável técnico, registrado no Conselho. E já existe um julgado do Tribunal do TRF, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fala que associação sem fins lucrativos não precisa TRT registrado no Conselho, não precisa pagar taxa para o Conselho. Ou seja, essa atitude do Conselho de retaliação à minha fala, ao meu trabalho aqui, no mínimo indecorosa, para não dizer que é uma atitude baixa do Conselho. E o projeto não é da vereadora, é benefício para a cidade de Anápolis. Então, com certeza, eu vou continuar, que seja esse anseio da bandeira, que seja qualquer anseio da população, o meu papel é vir aqui lutar, lutar pela cidade de Anápolis, por qualquer projeto que seja. E eu fui eleita pelos anseios da bandeira, então vou continuar lutando. Eu não vou me calar diante de perseguição desleal de Conselho Regional de Medicina Veterinária, que está prejudicando a cidade de Anápolis. Não está prejudicando a vereadora, não. E muito menos me calar diante de perseguição ao nosso trabalho voluntário, que hoje abriga mais de 600 animais que estão em situação de rua. E que, com certeza, o caos na cidade estaria muito maior se tivesse esses animais se reproduzindo na cidade. Então, com certeza, eu irei continuar lutando por projetos, por melhorias, doa a quem doer. Então, o que eu queria trazer para o dia de hoje é isso, presidente. Agradeço a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Solicito ao segundo secretário, vereador Mauro Severiano, que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra no pequeno expediente.
Nosso presidente, Leandro Ribeiro, com a palavra, dispõe de 5 minutos para colocar suas ideias em prática.
Bom dia, senhoras e senhores. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar o nosso presidente em exercício, o vereador Mauro Severiano, primeira secretária, vereadora Eline Rosa, João da Luz, nosso quarto secretário, todos os vereadores, na pessoa do nosso amigo companheiro Lélio Varenga. Inicialmente, quero agradecer aos nobres colegas pelo empenho e aprovação em primeira votação do projeto, pastor Elias, que dará início ao novo ciclo de desenvolvimento da cidade de Anápolis, que é o DAIA Municipal. Após a sessão ontem, recebi várias ligações de empresários de fora do Estado, que me conheceram quanto secretário de Estado, falando que agora sim irão apresentar um projeto, né, para que possam vir instalar empresas aqui no novo DAIA Municipal. Apenas aguardando a regulamentação de que forma será efetuada, né, a regulamentação desse DAIA Municipal para que eles possam colocar um projeto para ser apreciado pelo Poder Executivo para a instalação dessas empresas. Eu digo que será um novo ciclo de desenvolvimento no município de Anápolis. Mas eu venho aqui hoje a esta tribuna para usar o pequeno expediente para dizer de um café da manhã que participei hoje às 9 horas ali na Fabril, na sede da Associação dos Ceramistas, a convite do presidente Donizete, conhecido como FII, que proporcionou ali um café da manhã para mim, para o deputado federal Francisco Júnior e para o prefeito Roberto Naves. Naquele momento, o café da manhã era para agradecer o nosso desempenho na liberação das lavras de terras daquele pessoal que tem como serviço e função à fábrica de tijolo, ou de tijolos, como queiram. Né? Elas estavam há 5, 6 anos, vereador João Feitosa, parados esperando, né, a liberação dessas lavras de terras para baratear o custo da argila, do barro, para que pudessem retomar ali, né, o processo de fabricação de tijolo. Várias cerâmicas fecharam ao longo desse período, aguardando essas lavras de terra serem liberadas, e quando o secretário tive a oportunidade de ter êxito nessa liberação, como secretário de Desenvolvimento Econômico, nós abraçamos, acampamos essa demanda e trouxemos a solução para os ceramistas. Então, fico muito feliz de poder estar ali, né, ouvindo palavras de agradecimentos de empresários do segmento, e escutei o prefeito Roberto em seu discurso falando que ia atender um pedido de minha autoria. Desde o início, quando iniciamos aqui a luta nessa casa, nós pedimos ao prefeito Roberto algumas demandas daquela região, que era a liberação do Campo do Mago, para que ele pudesse ser devolvido à população, a liberação e regularização fundiária das chácaras das mansões, das chácaras da Lapa, e aquelas casas que pertencem a moradores há mais de 40 anos, vereador Domingos Paula, que não tem escritura definitiva. Então, deixamos lá o Marcelo Bento, que trabalha junto à Procuradoria do município, para atender todas essas demandas, para que até o dia 31 de dezembro nós possamos atender todas essas demandas. Haja vista que o prefeito Roberto anunciou que ainda esta semana vai publicar o decreto de desapropriação do Campo do Mago e devolver à população da região. São 30 mil metros que será devolvido à população para que possa novamente ter o Campo do Mago como uma área de lazer e entretenimento para aquela população que sempre teve o Campo do Mago como o maior triunfo da região da Fabril. Então, muito feliz de poder ter participado do Café da Manhã e ter escutado do deputado Francisco Júnior, né, a disponibilidade e disposição em atender a saúde de Anápolis, colocando ali que encaminhou uma emenda para a cidade de Anápolis na ordem de 2 milhões de dotação orçamentária para que o prefeito invista na saúde. Então, é uma manhã muito produtiva, muito proveitosa, e dizer aqui que a região da Fabril e da Lapa tem vereador que representa eles aqui na Câmara Municipal. Estou à disposição e sempre estou olhando com muito carinho para aquela região. Né? Iniciamos o trabalho liberando essas lavras de terras e agora vamos continuar trazendo a solução às demandas pertinentes àquela região. Muito obrigado pela oportunidade, vereador, presidente em exercício, Mauro Severiano.
Antes do vereador tomar seu assento, convoco o terceiro orador dessa manhã, Alfredo Landinho, terceiro orador, 5 minutos, a tribuna está à disposição do vereador.
Bom dia, presidente de exercício, Mauro Severiano, nobres vereadoras, vereadores, público presente, rádio que nos transmite ao vivo essa sessão, amigos das redes sociais. Presidente, ontem naquele projeto eu votei favorável para que a permuta fosse feita, a permuta entre as áreas da escola agrícola e com essa área de 19 alqueire. Votei favorável. Agora, eu espero que a permuta seja feita, tudo bem, mas também que a procuradoria do município tenha calçado bem esse projeto, porque ali, conversando ontem, numa reunião que teve ali no Parque Agropecuário, com os pequenos produtores, pessoal do sindicato rural, eles estão muito preocupados com esse projeto do DAIA municipal. Porque ali eles acreditam que ali é uma área da bacia do Piancó e eles têm medo que as empresas que poderão ali ir contaminar o solo, e atrapalhar todo o lençol freático da água que vem para a cidade de Anápolis. E faz sentido o que eles estão falando. Então eu espero que a Procuradoria do município tenha muito bem calçado isso, porque a gente faz a permuta. Tudo bem, tem que ter o passo inicial. O primeiro passo inicial é a permuta. Aí faz a permuta e depois, por qualquer motivo ambiental, seja travado e esse parque, e esse DAIA municipal não saia, vai ser ruim, sabe para quem? Vai ser ruim para a prefeitura. Por quê? Porque vai ficar com uma área sem utilização, e sendo que trocou numa área que tinha utilização, que era uma escola agrícola. Então, eu acredito que eles tenham que estar muito bem calçados juridicamente para poder criar esse DAIA municipal. Então, é com isso, é a minha preocupação, eu votei favorável, porque eu acredito que o DAIA municipal é de grande importância para trazer benefícios para quem está desempregado, trazer emprego, gerar renda. Mas, por outro lado, depois da conversa que tive com eles lá para 17, 18 horas, eu fiquei preocupado com, nesse sentido, do meio ambiente da SESCIMA, do Estado, vir e barrar esse DAIA municipal. Um outro assunto, senhor presidente, é sobre a passagem ali da rua José Antônio de Brito. Aquela rua, antigamente, passava através de uma pinguela. Na gestão de Antônio Gomide, foi construída aquela passagem no Ribeirão das Antas e ficou muito bom para aquela região. Só que agora, do jeito que está lá não aguenta mais uma temporada de chuva. Lá já está na metade da rua com erosão. E aí, agora, o que acontece? Ou faz urgente, porque mês que vem já é tempo de chuva, começa o período chuvoso, e eles não podem reclamar que não está fazendo serviço porque não tem recurso. Lógico que tem recurso. O vereador Lisier, meu colega de bancada, ele pediu uma emenda parlamentar do deputado Rubens Antônio, no valor de 500 mil reais, destinado para aquela passagem. Ele sabe explicar muito bem sobre essa verba que veio para fazer aquela passagem. E aquela passagem está lá, com mais uma temporada de chuva, com certeza vai deixar de existir aquela passagem, vai prejudicar o pessoal que mexe com a SEASA, que trabalha ali na SEASA, vai prejudicar os alunos que vão para o CEMEI novo, porque utiliza aquela passagem. Então, eu faço um apelo e cobro também do secretário de obras que ele volte as suas vistas para aquela passagem. Não é tão difícil recuperar aquela erosão que está no meio do caminho e que tem um recurso. Então eu estou falando aqui cobrando, porque é coisa que já deveria ter sido feita. O período de estiagem já está acabando e, pelo jeito, a obra não vai ser feita. Então eu estou cobrando, faço um apelo para que ele vá lá, olhe aquela região e faça aquela passagem o mais breve possível. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e já inicio o grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador Paulo de Lima.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia, imprensa, bom dia, pessoal que nos ouve, que nos assiste pela TV. Primeiramente, presidente, ontem tivemos lá no Piancó, lá na Pecuária Nova, a reunião com os produtores rurais daquela região sobre o nosso Piancó e sobre a água, que é bem precioso para todos. Então, os nossos produtores estiveram lá ontem reunidos lá com a secretária do Meio Ambiente do Estado de Goiás, juntamente com toda a diretoria da secretaria e da associação, né, do Piancó, pastor Elias todos estiverem lá debatendo o assunto água, né, que é o bem maior que a gente temos em todo o mundo, né? Então, nós precisamos de água para tudo. Então, infelizmente, às vezes não dá certo para todos, mas o pessoal de lá precisa trabalhar, precisa produzir e tudo mais. Então, eles foram discutidos, o nosso secretário do Meio Ambiente, o nosso ex-vereador e licenciado, o Jackson Charles, ele foi muito bem, fez uma parceria com a nossa secretária, que podemos resolver o problema juntos, Prefeitura e Secretaria do Estado. Então, foi dado esse intimato a ele, ele foi muito bem lá ontem, principalmente nesse sentido, né, de cobrar da Secretaria do Meio Ambiente mais rapidez nas coisas colocadas sobre o consumo de água naquela região. Os nossos córregos estão praticamente secando, né? Não é só em Anápolis, isso é no Brasil inteiro, né? Isso é no mundo, né? A falta de água com certeza será o debate muito importante em todo mundo. Então, a gente fica do lado do pessoal dos produtores, mas ao mesmo tempo precisamos, né, das duas partes, né? Precisamos de manter a água, precisamos de manter a Ceneago ativa e trabalhando, né? A Ceneago nunca pagou nada por o consumo que ela usou aqui em Anápolis. Nunca, praticamente, os investimentos foram muito pouco, né? Apesar que nós temos uma excelente pessoa lá, que é a Tânia, que faz um grande trabalho, a pessoa que está sempre as portas abertas para toda a comunidade, todos os políticos e toda a prefeitura. Então, a gente está sempre cobrando dela e ela tem toda a razão, às vezes, de explicar muitas coisas. Então, queria deixar o parabéns para ela também, todo o pessoal da Ceneago, que eles possam resolver os problemas, que possa ter mais água, que eles possam captar mais água. Da onde eles têm que se virar, né? Eles vendem a água, então eles têm que... Eles é que têm que produzir ela para a gente. Ela tem como produzir, eu tenho certeza que eles têm como. E eu estou aqui hoje também para falar sobre outro assunto, presidente. Hoje é dia 20 de agosto, né? É o dia do maçom. E a maçonaria... ela é antes de Cristo, né? A maçonaria tem muitos anos. Então, a maçonaria, ela é praticada em todo o mundo. E no Brasil, ela é praticada em todos os estados, em todos os locais. Então, a maçonaria, ela é uma sociedade discreta, né? Ela é uma sociedade que presta à sociedade muitas coisas importantes. Hoje mesmo, nós temos o nosso Abrigo dos Velhos, temos mais de 80 senhores lá junto com a gente, lá no Abrigo dos Velhos. Temos creche e tudo mais. Então, a maçonaria é onde que os homens de bom costume, né, pessoas de liberdade, possam estar ali reunidos e sempre discutindo as coisas da sociedade. Para você ser um maçom, João Feitosa, você precisa ter um credo, né, você precisa acreditar em Deus. Primeira coisa, você tem que acreditar em Deus, e isso é o mais importante, viu, pastor Elias? Que é a maçonaria, é você ter um credo. Então, nós, lá na maçonaria, nós temos pastores, nós temos diversos evangélicos, nós temos católicos e todos espíritas, não tem discriminação, né? Você, Deus que a sua família permita a sua reunião, que você possa estar lá, você estará lá junto com a gente. Então, a maçonaria, ela é no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, ela é muito forte, onde o último presidente lá, o Barack Obama, ele era o nosso maçom do Grande Oriente, né, lá dos Estados Unidos. Então, presta um grande serviço. Tanto é que a nota do dólar tem o olho da maçonaria, né, ela sempre é muito bem vista e no mundo inteiro. Então, queria deixar aqui um abraço muito especial a todos os maçons do Brasil, né, em todos os locais do Brasil e do mundo, né, que a maçonaria, ela é universal. E dizer à população anapolina que sou maçom, graças a Deus, sou católico, né? Sou católico praticante e sou maçom. E pratico a maçonaria, com certeza, ajudando na filantropia. Então, a maçonaria tem esse olho clínico, né, de ajudar as comunidades. Nós somos... A única coisa que a gente tem lá de segredo é de não ter segredo. Então, a maioria do pessoal acha que tem, mas não tem segredo. Então, nós não temos segredo. Então, o pastor Ederson sabe disso, e muitos irmãos aqui sabem disso, que a maçonaria não tem segredo. Ela é de não ter segredo. Então, praticamente, ela é milenar. Então, nós temos, graças a Deus, o grande arquiteto do universo, que é Deus, nos protege sempre, encaminhando as coisas boas. Eu vou passar um minutinho ao nosso querido João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Eu parabenizo Vossa Excelência como maçom. Assim também, parabenizo um grande maçom, amigo meu, que é dono do Hospital Oftalmológico de Anápolis, que é o doutor Alexandre. No nome dele, parabenizo também o Luiz, né? O antigo Luiz da Brasil Sul, que hoje tem um depósito de materiais lá no JK, meu amigo também. É igual Vossa Excelência está dizendo mesmo, muita gente imagina que a maçonaria é uma coisa cabulosa, né? Mas a gente conhece, eu tenho vários amigos, Vossa Excelência é meu amigo, o tanto quanto a maçonaria tem feito benefício e tem feito um grande trabalho à comunidade, à sociedade. Eu não sou maçom, como Vossa Excelência bem diz, a minha família, minha esposa ainda não aceitou, mas assim, o importante de tudo isso aí, como Vossa Excelência bem diz, é o grande arquiteto do universo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que protege nós todos. Essa sim é o verdadeiro segmento de todos nós. Agora, as instituições como a maçonaria só vêm sim para fazer o benefício, para ajudar o próximo. Então, parabenizo Vossa Excelência, no nome do Alexandre e todos os maçons lá da loja construtora do templo. Tá? Um forte abraço e Deus abençoe a todos vocês. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Isso aí, João Feitosa. Primeiramente, a maçonaria exige dos seus membros que ele possa ter uma religião. E 90% tem que ter um credo que é Deus, né? 90%, 100%. Se você não for pessoa que acredita em Deus, primeiramente, lá nós não aceitamos, porque o mais importante é o grande arquiteto do universo, é a pessoa que nos protege, é o homem que nos dá força, a pessoa que nos dá orientação. Então, a maçonaria, ela é muitos anos, principalmente agora, atualmente, nós temos o Dr. Jorge Moraes, que faz um grande trabalho naquele ônibus dele, da fraternidade, ele faz aqueles exames maravilhosos e praticamente tudo gratuito. Nós temos o nosso vice-presidente, o Mourão, que é nosso irmão também, que faz um grande serviço e presta muito serviço à comunidade brasileira. Então, eu queria deixar aqui um abraço fraterno a todos os irmãos, né? Aqui em Anápolis nós temos o nosso querido Euripe Junqueira, nós temos diversos, eu não vou citar nomes aqui, porque nós temos diversos irmãos. O João Feitosa já citou o nome do Dr. Alexandre e outros irmãos que fazem parte da maçonaria. Nós temos diversas lojas maçônicas que fazem um grande serviço à comunidade anapolina, sempre prestando serviço à população anapolina. Então, quero deixar aqui mais uma vez, esse dia 20 de agosto, um abraço fraterno a todos os meus irmãos, a todas as nossas cunhadas, que faz um grande serviço também à comunidade, um abraço especial que nós chamamos de cunhada, que são as nossas esposas, né? A gente chamamos ela de cunhada. E nosso sobrinho, que são os filhos dos maçons. Então, deixo um abraço especial às nossas queridas cunhadas, aos nossos sobrinhos e toda a comunidade maçônica de Anápolis, do Brasil e do mundo. Então, que o grande arquiteto do universo abençoe essa casa, abençoe todos os irmãos aqui presentes. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nesse dia tão importante para a maçonaria brasileira. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador João da Luz, por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora. Na mesa do vereador Mourão, cumprimentar todos os nobres vereadores. Cumprimentar as pessoas aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas pelas redes sociais. Eu gostaria só de fazer uma correção. Eu fiz uma fala muito rápida e talvez houve uma má interpretação por algumas pessoas que utilizam esse Uber como ferramenta de trabalho. Eu falei ontem a respeito do Uber, só esclarecendo que eu sou favorável à regulamentação do Uber na cidade. E que de forma alguma eu seria contrário a esses serviços que já se consolidou na nossa cidade. E citei também um exemplo, que na regulamentação seria bom fazer a previsão da quantidade de Uber que poderia utilizar esse serviço, que podia prestar esse serviço na nossa cidade. Eu só gostaria de estar esclarecendo e também provoquei o executivo através do CMTT e também provoquei o executivo que faça essa regulamentação para o Uber, que é um anseio desses trabalhadores hoje que está implantado na cidade de Anápolis. Inclusive, a limitação do Uber seria necessário, por quê? Porque senão o próprio Uber prejudica o próprio Uber, se não tiver uma limitação de quantidade. Nova York, para você ter ideia, é a sede do Uber. Eles limitaram a quantidade de Uber lá. E eu fiz a analogia com o transporte coletivo. Hoje o transporte coletivo, ele perdeu demandas de passageiros justamente pelo Uber. Foi essa citação que eu fiz e que sou favorável a esse serviço que é prestado na nossa cidade. Vou deixar claro isso daí. Agora eu gostaria de falar para vocês sobre um projeto de lei que nós protocolamos nessa casa aqui, que institui, no âmbito do município de Anápolis, o mês dezembro faixa preta e dá outras providências. Qual que é a intenção desse projeto? A intenção desse projeto é considerar as artes marciais do município, dar a relevância que ela precisa. Nós protocolamos esse projeto a semana passada, não deu para poder fazer a defesa desse projeto, fazer a exposição desse projeto, e nós vamos sim alcançar muitos seguidores que às vezes estão desprestigiados, não têm atenção do poder público, não têm atenção devida do próprio legislativo, e nós vamos considerar, através desse projeto de lei, a relevância que é as artes marciais no município. Gostaria de ler rapidamente para vocês a justificativa. Um dos maiores mitos, Bruce Lee, responsável pela criação do Jeet Kune Do, explicou que empenhar-se ativamente para alcançar determinado objetivo dá à vida significado e substância. Quem quiser vencer deve aprender a lutar e a preservar e sofrer. Este é o principal dogma deixado pelas artes marciais. Nos ensina a enfrentar as diversidades da vida com equilíbrio, técnica e senso de justiça. É dever do educador ensinar a arte da luta e transmitir conceitos como respeito, igualdade, espírito de equipe e justiça. Assim como existem também modalidades que tocam mais na defesa pessoal e no condicionamento físico, mental e espiritual. Há também aquelas de caráter competitivo. A evolução filosófica do judô e do taekwondo, por exemplo, transformaram-se em esportes olímpicos. No âmbito esportivo, essas correntes contribuíram para quebrar a hegemonia de práticas consideradas como tradicionais. As artes marciais mudaram o conceito de que os mais fracos não têm vez. O que determina a vitória não é o porte físico, mas a técnica. Culturalmente, são instrumentos de socialização, pois tiram crianças e jovens da marginalidade e deixam-nos sonhar com um futuro melhor. As artes marciais, de um modo geral, preparam os jovens para uma convivência equilibrada, estimulam o interesse pela competição sadia, colaboram para a harmonia entre a mente e o corpo e destacam o autocontrole, autoconfiança e o bem-estar, não sendo um arsenal de chutes, socos e demais golpes, mas é fonte de saúde e qualidade de vida. Em geral, todos os mestres, professores e alunos devem ter condições para desenvolver sua atividade da melhor maneira possível, com respeito à dignidade. A batalha é para erradicar a fome e a miséria, minimizar a desigualdade social, lutar contra a violência e as misérias, minimizar a desigualdade social, lutar contra a violência e as drogas e, é claro, melhorar as condições de vida. Assim entende-se por importante ser reticente nos assuntos concernentes aos esportes e às práticas esportivas, sendo de uma importância que este município, já tão conhecido pela sua difusão junto ao esporte, também venha desenvolver junto à educação infantil, espírito esportivo, como também vem entusiasmar o jovem a trilhar pelos caminhos da disciplina e persistência esportiva, evitando assim que se perca no caminho das drogas. Esse projeto, nós queremos estabelecer no dezembro, faixa preta, considerar ele como um marco no calendário municipal. Dezembro, nós vamos poder estar evocando todas as pessoas que interessam pelas artes marciais e estar valorizando essas artes marciais na nossa cidade de Anápolis. Eu queria também aproveitar esse momento e pedir apoio dos nobres vereadores para uma moção de aplauso direcionada à Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela no dia 12 de agosto, ela fez aniversário de 160 anos. E essa igreja, ela tem feito um trabalho muito relevante na nossa cidade. Hoje, nós temos 14 igrejas que estão prestando um serviço significativo. Nós temos ali como um dos seus representantes em Anápolis o pastor Gildásio Ribeiro Dourado Vasconcelo. Ele é presidente, presbítero e pastor titular da igreja do presbitério. Ele é dirigente da igreja Bom Pastor, no bairro Frei Eustáquio, em Anápolis. A IBD, a Igreja Presbiteriana do Brasil, apenas na cidade de Anápolis, ela possui 14 igrejas, e que tem contribuído com diversos trabalhos sociais, e poderíamos destacar, por exemplo, a SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que trabalha em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Municipal e Social, Trabalho, Emprego e Renda, desenvolvendo em seu espaço presbiteriano o antigo Clube Lírios do Campo, diversas atividades culturais e esportivas diariamente. E a igreja possui também um árduo trabalho de evangelização urbana e também atua no envio de missionários para várias nações do mundo. A IPB, contribuindo assim para a formação de consciência cristã para a sociedade anapolina como um todo, e no contexto Brasil, a Igreja Presbiteriana possui 1 milhão de membros. Eu tenho que fazer essa homenagem e peço o apoio dos novos vereadores, que a minha origem é da Igreja Presbiteriana. Eu praticamente vivi a minha mocidade inteira na Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu fui procurado para poder fazer essa promoção e essa consideração dessa igreja na cidade de Anápolis. E eu tenho esse sentimento de carinho por essa igreja. E eu peço aos novos vereadores que considere e aprove também, juntamente comigo, aí essa homenagem merecida da Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigado. Devolvo a palavra ao presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar também todos os nossos colegas, nossos vereadores, cumprimento aqui a imprensa presente, cumprimento nossos ouvintes através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Senhor presidente, ainda em tempo eu quero aqui justificar a minha falta ontem lá na questão da assinatura lá do Piancó. Porque naquele horário eu estava atendendo o nosso diretor do foro aqui de Anápolis, doutor Ricardo Silveira Dourado. Convite dele, eu fui lá conversar com ele ontem. E inclusive eu trago aqui um pedido dele, que já pediu ao senhor também, encaminhou o senhor, para que na sexta-feira, dia 23, às 14 horas, todos os vereadores pudessem estar presentes com ele ali, no auditório ali do fórum, com uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça. Então, ele está convidando todos os vereadores para estarem presentes ali no fórum, no auditório, no dia 23, sexta-feira, às 14 horas, para participar junto com ele, o presidente do Tribunal de Justiça, de uma reunião que ele convocando aqui os vereadores para estar presente. Quero estar lá. Senhor presidente, eu quero aqui falar hoje a respeito de um requerimento que eu trouxe a essa casa no dia 29 de março de 2019. É um assunto recorrente que os vereadores de outros mandatos passados aqui já sabem de cor e salteado. É um problema crônico aqui em nossa cidade. O decano Maurão já deu choque aqui. É a questão desses veículos apreendidos pelos policiais, cumprindo os seus mandatos, e que ficam em volta das delegacias, nos pátios, dentro das delegacias, nos lotes baldios, né? Primeiro DP, segundo DP, terceiro DP, quarto DP, sexto DP. E ontem o juiz me convidou lá, o doutor Ricardo, para falar sobre isso. Eu quero aqui agradecer ao nosso presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Walter Carlos Lemes, que recebeu o requerimento nosso que passou por esta casa, e ele agora mandando aqui as respostas do que vai acontecer aqui no nosso município. E ontem o juiz, doutor Ricardo Silveira, me passou as minhas mãos, está aqui comigo, depois se os vereadores quiserem ler e ver, está à disposição de cada um. É uma situação, Maurão, como o senhor disse, o senhor já sabe que é de muito tempo, a questão dos carros apreendidos que ficam em volta das delegacias. Dentro das delegacias, tem lugar na delegacia que você chega e não pode nem entrar. É uma situação complicada, até os funcionários que trabalham nas delegacias, está em volta deles. Mas eu tenho uma boa notícia para os moradores de Anápolis, aqueles que sempre vão às delegacias, às vezes por necessidade, outra hora porque foi convocado, que vai ser tomada as providências, e eu quero aqui agradecer uma vez mais ao nosso presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o nosso amigo doutor Walter Carlos Lemes, que designou, Maurão, e pediu agora ao nosso juiz, o nosso diretor do Foro de Anápolis, doutor Ricardo Silveira, e ele colocou à disposição, foi criada uma comissão, Lizier, com a presidência do nosso diretor do Foro de Anápolis, doutor Ricardo Silveira, que ele assumiu não só Anápolis. Ele me disse, pastor, além de eu assumir Anápolis, eu assumi o Estado agora. Essa comissão que vai dar uma destinação a esses veículos que fica, Maurão, em volta das delegacias. Para vocês terem uma ideia, ontem conversando e hoje pela manhã com o nosso delegado regional, o doutor Pedro Aires, que é o nosso delegado regional, ele me passou uma lista aqui. Hoje nós temos na cidade de Anápolis, apreendido entre carros e motos, 539 veículos apreendidos.
Uma parte, vereador. 10
veículos no primeiro DP, 17 no terceiro DP, 16 veículos no quarto DP, 27 no quinto DP, 26 no sexto DP, 28 veículos na DEPAI, totalizando 539 veículos entre carros e motos. O porquê disso? Que naquela época, no mês de março, a incidência do número de dengue era muito grande. E eu fiz esse requerimento depois que eu conversando com um agente aqui, público da nossa cidade de Anápolis, que trabalha na endemia, encontrou 8 focos dentro de uma lancha que estava lá na próxima BR-060, do lado da delegacia regional. Aí eu fiz esse pedido ao nosso presidente do Tribunal de Justiça, se nós aqui estamos lutando, por que não nos ajudar também? Porque é um criador de mosquito da dengue. E ele atendeu. Só para vocês terem uma ideia, só no pátio, lá da DRP, próximo ali à BR-060, está com 443 veículos, 200 carros e 243 motos. Mas agora está sendo feito um trabalho que vai haver um leilão. Aqueles que já estão em condição de entrar no leilão, vai entrar. Aqueles que puder virar sucata, vai virar sucata. E as coisas vão andar. Alguém me pediu uma parte aqui? Qual foi, vereador?
Obrigado, vereador Pastor Elias.
Após o Télio Maurão.
muito notório a fala do senhor, plausível, e com certeza, só lembrando que nesta casa nós entramos com um projeto também de retirada, não só dos da delegacia dos pátios, mas também de todos os carros que estão em vias públicas, e vai de encontro a essa necessidade que no município de Anápolis existe. O senhor está de parabéns, essa luta tem que continuar no município de Anápolis, e o nosso projeto está tramitando na casa. Obrigado, pastor Elias.
Obrigado, vereador Teles. Pois então, nas condições que nós pedimos e fizemos o requerimento, eu estou aqui hoje repassando a resposta que veio do Tribunal de Justiça. E hoje quem vai comandar todo este trabalho é o nosso diretor do Foro de Anápolis, e o doutor Ricardo Silveira Dourado. É ele com uma comissão, e ele repassou o delegado regional ao doutor Pedro Caires, que está levantando, fazendo todo o levantamento desses veículos. Seja eles dentro da delegacia, seja nos lotes baldios, seja nas vias públicas, todos serão uma destinação. Agora, há alguns veículos que não podem ainda ir para o desmanche ou também ser desmontado ou leiloado. Por quê? Porque ainda tramita alguma coisa na justiça que não foi concluída. Mas isso, os delegados que tomam conta dos DPs estão tomando as providências. E eu fico feliz porque, com isso, nós podemos entender, vereador pastor Ederson, que essa casa precisa sim de levantar a voz e de ir atrás das necessidades que a nossa população requer, e as autoridades dão ouvido sim. Aqui foi um requerimento feito pela Frente Parlamentar de Segurança, e eles receberam e agora vão dar uma destinação na questão desse veículo. Nós temos ali o primeiro DP, onde foi feita aquela praça, a CIA fez, repassou ao município, mas pouco adiantou. Os veículos tumultuaram tudo, né? Mas agora já foi retirado mais 20 carros ali em redor. Hoje o delegado me disse. Então, com isso vai ser retirado, a situação vai ser mudada, e eu quero aqui agradecer tanto ao nosso diretor do fórum, doutor Ricardo Silveira Dourado, quanto também ao delegado regional, doutor Pedro Caires, que ele está empenhado nessa situação, que todos os DPs terão novas destinações, os veículos que estão em seus pátios. Senhor presidente, eu fico feliz de saber que essa casa, e quando nós passamos por aqui, foi votado, aprovado pelos vereadores, a mesa diretora encaminhou para o Tribunal de Justiça, e hoje nós estamos tendo a resposta de tudo isso que nós pedimos e precisamos. Quero aqui agradecer de coração e devolver a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, nossos seguidores aí nas redes sociais, e quero aqui, de forma muito especial, agradecer a Deus por mais esse dia de vida, por estar aqui em mais uma sessão ordinária desta casa. Senhor presidente, ontem usei essa tribuna em relação ao projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que faz aí a permuta de uma área para, com objetivo fim, da construção, da implantação de um polo industrial no município de Anápolis. E ontem foi dito aqui, senhor presidente, que nós temos uma inspiração do alto. E foi falado, inclusive, inspiração divina. Não pelo orador da tribuna, mas foi falado a respeito dessa inspiração divina. E realmente, senhor presidente, eu tenho essa inspiração divina vinda de Deus. Eu sempre oro e busco orientação para as minhas ações na minha vida e nesta casa. E aí, durante essa oração, pedindo direção de Deus, e também nas conduções do trabalho aqui na manhã de ontem, foi dito aqui que o Ministério Público era favorável a esta permuta. E eu então tive a inspiração divina de poder ir visitar a representante do Ministério Público aqui citada, para que ela pudesse também me dar as coordenadas, me orientar com toda a capacidade, com toda a idoneidade que ela tem, que ela pudesse me balizar para que eu pudesse, junto aos pares, também aprovar esse projeto que eu considero, pastor Elias, um projeto, o projeto do DAIA Municipal, sem dúvida nenhuma, é um projeto muito bom para a cidade. Mas eu tenho alguns questionamentos, como eu disse ontem, mesmo porque os fins não justificam os meios, e nós estamos aqui trabalhando pela legalidade. Aí eu fui ontem até a doutora Sandra, para perguntar a ela, que ela pudesse me orientar, pastor Elias. E aí, ela me orientou e me deu o seguinte posicionamento, que o Ministério Público não é a favor e nem contra, que o Ministério Público trabalha pela legalidade. E aí ela me trouxe alguns questionamentos em relação ao plano diretor da nossa cidade e me deu um documento que está aqui, eu passo para os pares, em que ela tem um procedimento instaurado com relação à instalação do DAIA Municipal, em que ela faz um questionamento ao prefeito, documento esse, que foi entregue nas mãos do próprio prefeito.
A parte, vereador.
Está aqui, vou dar uma parte para a senhora, vereador, para a senhorita, vereador, que está assinado pelo próprio prefeito, onde ela faz alguns questionamentos. E ela faz os questionamentos em relação ao plano diretor, vereador Jean Carlos. Mas antes de passar esse questionamento, eu dou uma parte à vereadora Thaís, que foi quem ontem disse a respeito que o Ministério Público estava a favor ao projeto. Pois não, vereadora?
Obrigada,
Thaís.
Vereadora, pela parte. Quero agradecer a senhora. Na verdade, ontem eu disse aqui, com permissão da doutora Sandra, em relação à permuta. Ela foi muito clara o dia que eu estive com o prefeito, falou para ele que realmente tinha um procedimento instaurado, que o Ministério Público não era contra a permuta, só que a instalação era outro viés, que o Ministério Público estaria de cima, estaria analisando através da legalidade. Então, eu quero aqui ratificar, eu disse mais uma vez, falei em nome dela, com permissão dela, que ela não era contra a permuta. Agora, a instalação é outro viés a ser analisado por essa casa. Obrigada.
Vereadora Thaís, eu pedi permissão a ela, formalmente, para que eu pudesse trazer aqui, e ela também disse para mim que o Ministério Público não é a favor e nem contra nenhum projeto de lei, que ele age em cima da legalidade, em cima da lei. E aí ela fez alguns posicionamentos que eu quero passar para os companheiros. O artigo 2º da lei complementar, que é o plano diretor, fala que o plano diretor participativo é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano da cidade em expansão. E se ele é o documento básico, nós temos que nos ater a ele. O artigo 9º dessa mesma lei diz que para fins de planejamento do município de Anápolis, Anápolis tem 5 macrozonas, sendo que uma dessas macrozonas é a macrozona do rio Piancó, que é o rio que abastece a nossa cidade com 80% da água. Essa macrozona do rio Piancó, ela tem várias zonas, aliás, várias não, tem 5 zonas, a saber, a zona descontínua do distrito de Interlândia, ZUD-I, Zona Linear de Desenvolvimento Econômico, ZLDE, a Zona Rural, a Área de Segurança da Base Aérea e a Área Especial de Interesse Ambiental. Sendo que A ZLDE é uma área, quando nós vamos no artigo 19 desse estatuto, diz que nesta área pode ser instalado o... Pode ser utilizada para o uso industrial, como é o caso previsto aqui na lei. E o questionamento do Ministério Público é exatamente esse. Se a área que nós estamos permutando, se esta área onde se pretende instalar um distrito, se ela está instalada na ZLDE, e que nós sabemos que não está instalada. Conversei com alguns pares antes mesmo de estar aqui, inclusive com o presidente, com o líder do prefeito aqui, e eles mesmos nos falou que não foi colocado, não foi mexido antes no plano diretor, porque senão esse valor podia ser agregado muito outros valores. Entretanto, senhores que estão me ouvindo, cidadãos anapolinos, imprensa e nobres vereadores, mas no corpo da lei, no artigo 3º dessa lei, traz especificamente qual é o objetivo da permuta. Aqui fala que a permuta objetiva, tão simplesmente, a instalação de um distrito municipal. Aí então eu faço a mesma pergunta que eu conversei lá no Ministério Público. Não está fazendo o caminho inverso, senhor presidente? Não está primeiro fazendo a permuta para depois tratar do plano diretor, que a lei máxima que essa casa e que o município de Anápolis deve respeitar? E para nós mudarmos o plano diretor, não é simplesmente uma vontade do executivo ou desta casa, mas tem todo um trâmite, tem todo um caminho a ser percorrido para que possa alterar o plano diretor. Inclusive, o que foi muito falado ontem, tem que ter um documento, uma instrução técnica. Nós temos que ter um parecer técnico falando. Nesta área, pode-se instalar o distrito? Onde, como que vai ficar o ambiente ali onde nós tivemos com os produtores do Piancó, que estão ali sofrendo por toda a dificuldade deles produzirem lá, onde abastece toda a cidade de Anápolis com água, e nós sabemos que a falta de água em Anápolis hoje não é mais pontual, senhores vereadores. Ontem nós tínhamos mais de 40 bairros sem água na nossa cidade. E que foi falado aqui nessa casa, teve colegas que falou isso aqui ontem. E nós vamos fazer isso de forma a permutar uma área. Aí eu pergunto aos senhores, nós autorizando a permuta dessa área, em não se concretizando a instalação do distrito, que é o desejo de todos nós, de toda a nossa cidade, quem estará perdendo? É o permutado ou é o cidadão anapolino? Quem é que está perdendo? Qual a área que terá o maior valor durante os tempos, sobretudo aí dentro da especulação imobiliária, que é uma área que eu não domino muito bem, mas que eu fiz questão de estudar? Portanto, senhores pares, esse questionamento que eu trago aqui agora é um questionamento que nós poderíamos estar fazendo dentro da tramitação desse processo aqui nesta casa, para que nós pudéssemos ter mais consistência na nossa votação. Então, senhores pares, senhor presidente, eu posso até estar equivocada, mas eu quero, segundo a orientação divina, que foi dito que eu buscava no dia de ontem, e busquei mesmo, eu quero deitar a minha cabeça no travesseiro, senhores pares, e dormir com tranquilidade. Portanto, hoje sim, eu quero mudar o meu voto. Não quero mais me abster de votar, mas eu quero votar contra, senhor presidente, a essa permuta, por achar que nós estamos fazendo o caminho inverso, como tantas outras coisas, e que nós deveríamos estar obedecendo à lei aprovada nesta casa, que é a lei do plano diretor. Muito obrigado,
senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Pois não, vereador João Feitosa.
Acho que a gente tem que abster a questão propriamente do tempo. Tudo bem que extrapola um pouquinho, mas a gente tem que abster, tem que estar atento com o tempo que é regido ali de 10 minutos para ser falado. Isso é para qualquer um, para qualquer um, para não extrapolar o horário regimental Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na verdade, todos nós, às vezes, excedemos um pouco ao tempo. É só repercutindo, e a nobre vereadora professora Geli me indagou em sua fala algumas vezes, né? Eu tenho entendimento, nobre vereadora professora Geli, respeito o seu discurso, acho que essa casa é a casa do debate, o contraponto é interessante, mas a construção de um novo DAIA não vai aumentar a falta de água na cidade. Eu acho que a senhora está misturando uma situação com a outra. Realmente nós temos uma dificuldade muito grande em sanar o problema, né, do saneamento, do fornecimento de água aí para os bairros, inclusive os bairros mais altos, né, principalmente nesse período de estiagem. Mas a senhora traz à tribuna uma fala que a construção de um novo distrito vai aumentar e prejudicar o fornecimento de água na cidade. Eu acho que nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a outra situação é que os vereadores desta casa têm sã consciência do que estão votando e o que estão aprovando. Né? Com certeza todos tiveram a oportunidade de debater o projeto na CCJ, na Finanças, na Comissão de Agricultura e Desenvolvimento, e todos chegaram à conclusão que o projeto é benéfico para a nossa cidade. Então, só respondendo à indagação que a senhora fez a referência à minha pessoa, eu concordo com os nobres pares, maioria, o projeto é muito valoroso para um novo ciclo de desenvolvimento da cidade de Anápolis. E sou favorável ao projeto. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas aqui no plenário. Cumprimentar você que está acompanhando atentamente a sessão aí, ouvindo a fala dos vereadores, né? E, inicialmente, eu quero dizer à população que qualquer um na situação da vereadora Geli vai deitar e dormir tranquilo mesmo, né, vereadora? Qualquer cidadão que tenha a condição que a senhora tem, ele vai deitar lá na sua casa e dormir muito tranquilo mesmo, que ele não vai dormir preocupado não, né? Graças a Deus. E a senhora trabalhou muito para poder chegar nesse patamar, né? Tem muito brasileiro que trabalha, mas às vezes não consegue chegar. Então, eu tenho certeza que a senhora deita e dorme muito tranquilo mesmo. Mas em relação ao projeto, desde o primeiro momento a senhora foi contra. Desde o primeiro momento a senhora foi contra. Na comissão, a senhora já foi contra. Aqui, a senhora foi contra. Ontem, a senhora votou com abstenção, mas na realidade... A senhora acabou de falar, vereador, agora é hora de escutar. Aí, ontem, a senhora, com o discursinho de abstenção... Não, a senhora foi contra, desde o primeiro momento. Eu quero dizer às pessoas do Bacia do Piancó, nós temos um dado muito interessante, eu quero trazer aqui a todos os vereadores. O DAIA estadual, nosso aqui, o DAIA, ele fornece água para a região sudeste ali. Vem lá do DAIA. E lá nós temos dois córregos. Nós temos o Extrema e o Caldas. Lá não é poluído. Lá não tem esse problema. No entanto, que abastece a população dessa região. E quando as pessoas tentam distorcer a finalidade do projeto, que é para poder atender a empresa, ali, eu vejo da seguinte forma. Muitos produtores, que são pequenos produtores na região do Piancó, vai ter uma oportunidade a mais. A mais para quem? Para seus filhos, vereador Pastor Elias. Quantas pessoas que moram ali na zona rural, que tem dois, que tem três, ou às vezes quatro filhos, que faz faculdade, e sequer tem emprego para poder estar ajudando na sua renda do dia a dia. Quando o DAIA municipal, não sei se vai chamar DAIA municipal, quando ficar pronto ali, naquela região, região norte, vai atender uma população de mais de 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas, tem muitas e muitas pessoas que atravessam todo dia para poder trabalhar lá no DAIA. E vai continuar fazendo isso aí também. Mas muitas pessoas vão largar de trabalhar no DAIA para poder trabalhar num distrito mais perto da sua residência. E aqui, nós vereador, vereador Mauro, que é bem antigo aqui na casa, quantas pessoas que já teve a vida cefada vindo da Grande Reala para poder trabalhar lá no DAIA? Muitas, vereador Mauro. Muitas famílias. O prefeito Roberto, quando foi candidato e propôs administrar a cidade de Anápolis, fez o compromisso de estar abrindo um DAIA municipal. Porque o DAIA, todos nós sabemos a dificuldade que tem para poder adquirir área, para poder fazer sua empresa ali. Um DAIA municipal, aonde vai atender mais de 110 indústrias, mais de 5 mil empregos. Eu acredito aqui que os 23 vereadores, possível que tem 22 que é burro. Não tem condição. Só um que é inteligente. Aliás, só uma. Só uma. Nós estudamos, olhamos bem o projeto. O projeto é legal. O próprio Ministério Público, na sua fala, diz que não é a favor, nem contra. Eu acredito que quem tem que deliberar isso aqui, primeiro, é a Câmara Municipal e depois o prefeito sancionar. Se tiver alguma irregularidade, nós mesmos, vereador, damos o nosso voto contrário. Vereador João da Luz, vereador Lero, vereador Dominguinho, todos nós. Mas esse projeto é um projeto que vem de interesse, de cunho, para poder atender quem está desempregado, quem está aí na sua casa, louco, atrás de uma vaga de emprego. Principalmente o morador da região norte. Ele vê aqui, vereador, presidente Grande Ribeiro, uma oportunidade de vida, uma oportunidade que daqui dois...
Uma parte aí, vereador.
Daqui dois anos... Vereador, eu não vou poder dar parte, porque a vereadora Geli pediu uma parte para mim e eu não dei para ela.
Mas então, eu que estou pedindo, né, Geli?
Não, mas eu quero ser coerente. E as pessoas que me conhecem sabem que eu sou. Né, vereador? Professor? Nós temos a nossa discussão dali para cá. Dali, com certeza, não é. Então, o que acontece? Aquele jovem lá que tem 14 anos, que tem 16, que tem 18, que tem 24, que está desempregado, o coração dele, vereador Pastor Elias, encheu de esperança, quando chegou aqui na Câmara, um projeto aonde vai fazer um DAIA municipal, aonde vai ter empresa naquela região para poder atender a população anapolina. Então eu vejo com muita expectativa em relação a isso aí. Esse projeto, ele vai passar hoje em segunda votação, já com o voto contrário da vereadora professora Geli. Ontem foi abstenção, hoje ela já declarou que o voto dela é contrário. Parabéns, vereador, precisa subir aqui em cima e ter esse posicionamento firme. Ontem eu até cumprimentei a senhora ali, a gente tem que ser dessa forma mesmo. Quando a gente é contra, a gente fala só contra. Quando a gente é a favor, a gente fala só a favor. Né? Eu quero dizer que sou a favor. Eu votei favorável ontem e vou votar favorável hoje. E aí, presidente, eu falo mais... Eu falo na realidade... A voz que a população entende. Eu acho que depois tem a fala do líder aqui, que é uma fala mais técnica, né? Então eu falo a voz que a população entende. E agora eu quero desviar um pouco o meu assunto do projeto, do DAIA, e falar em relação a que o vereador Alfredo Landim subiu aqui na tribuna e falou. Eu quero dizer para o senhor, vereador Alfredo Landim, que ali, naquela rua que o senhor falou, onde que desabou lá uma obra feita no governo do senhor, uma obra nova ainda, uma obra de 6 anos praticamente, já caiu a metade da rua, ali a rua José Martins Brito, que a licitação para poder arrumar ali já está pronta, que eu creio em torno de 20 dias a obra deve começar. E uma obra, aonde vai fazer uma obra, que eu espero que a população possa realmente contemplar com aquela obra mais de 15, 20 anos, porque aquela obra ela foi feita recentemente na administração do PT e já caiu. Caiu a metade ali daquela ponte. Ali está interditado. Nós tivemos poucos dias lá para poder entregar uns semeios, né? O semeio da Pedro do Vico, e agora já está praticamente a ponte intransitada. O senhor veio aqui para poder falar em relação a isso. Mas o vereador Pedro Mariano, que é vereador e morador daquela região, igual o senhor, já faz tempo, vereador, que ele vem trabalhando em cima de si. Vem trabalhando para poder atender a população e recomeçar aquela obra, que é uma obra nova, mas que já, infelizmente, a forma de fazer ela, acho que não foi adequada, porque ela já desabou.
Desabou.
E dinheiro público que foi jogado fora, que vai ter que ser refeito agora. Presidente, está terminando a minha fala, mas antes de terminar a minha fala, eu quero aqui fazer um cumprimento à Vossa Excelência por fazer aquela luta e a demanda junto ao prefeito Roberto Nava para poder devolver o campo do Maga ali, onde que vai fazer o desapropriamento, né? Mas também dizer que o senhor, naquele projeto dos campos de grama sintética, o senhor fez um pedido ao prefeito Roberto para poder destinar uma arena daquela ali entre a Lapa e a Fabril, onde a gente passa ali na Lapa, aquela parte do lado de baixo ali, para poder atender aquela comunidade, que é uma comunidade carente que realmente precisa. Então, cumprimentar o senhor por fazer esse trabalho ali naquela região, junto com o vereador Japão, que é um vereador que luta muito pelaquela região. Então, vocês dois têm feito esse trabalho para poder atender o desportista ali daquela região e também os empresários em questão que faz ali na área da cerâmica. Então, o senhor está de parabéns por representar a Câmara Municipal. Não vou alongar e devolver a fala. E dizer que a vereadora foi contra o projeto, deu das comissões.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na verdade, foi anunciado lá que já estão licitando as 9 arenas, né, que é uma emenda parlamentar de autoria do ex-deputado federal Jovair Arantes, né, e dizer que ali na região nós temos a parceria com o vereador Deusmar Japão, e dizer que não existe político herói, ninguém faz nada sozinho. A gente sempre precisa do companheiro, do colega, para construir, né, algum trabalho, alguma situação, alguma demanda da região de Anápolis. Por isso que nós, vereadores aqui, às vezes juntamos 2, 3, 4 vereadores para resolver problema de determinada região. E nosso trabalho é esse mesmo, né? Vossa Excelência, quer um minuto de réplica da fala do vereador Domingos?
Justamente.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Presidente, em 2009, a rua José Antônio de Brito, ali era uma pinguela para passar do Primavera para o outro lado. Na gestão de Antônio Gomide, eles fizeram aquela rua. Aquela rua foi feita em 2009, foi recentemente, não. E não teve, nesses últimos 2 anos, não teve recuperação nenhuma dela. Então, quer dizer, ela está precisando agora que seja feita essa recuperação. Uma passagem, igual o Ribeirão das Antas, todo mundo sabe que ali passa muita água. Pode fazer o que quiser lá. Se não fizer bem feito, tudo bem. Agora, já tem 10 anos e sem ter reposição de nada. E nesses últimos 2 anos não foi feito nada. Então agora eu espero que eles façam, porque chegou a hora. Falta um mês para começar o ano de período de chuva. E mais uma chuva, roda a rua, vai voltar para a pinguela de novo. E é isso que parece que está querendo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Pois não, vereadora.
Obrigada, presidente. Sempre muito democrático. E o bonito da democracia é isso, é ter direito ao contraditório. E, infelizmente, aqui, sobretudo na CCJ que eu participei, que eu fiz alguns questionamentos, que era um local onde nós poderíamos questionar, nós poderíamos trabalhar esse projeto de leis, agora eu sou interpretada como já estava contra. Quer dizer, não se pode fazer questionamento aqui nesta casa? Quero usar até a palavra do nobre Edil, vereador Mauro, não se pode falar? Se nem na comissão nós não podemos fazer um questionamento que nós já nos manifestamos contra, tanto que ontem eu tive a coerência de não votar contra um projeto, mas de abster-me até que eu pudesse ter mais informações. E hoje sim, diante das informações que eu tive, e parece que depois eu vou falar novamente, já quero pedir a palavra pela ordem, porque parece que o líder não entendeu qual foi a minha fala aqui,
Mas, e eu sei que ela não me dará uma parte, né? Mas eu quero dizer que eu fui muito coerente e hoje sim é que eu estou dando meu voto. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido os últimos oradores do grande expediente, vereador Wenderson Lopes, que irá dividir o seu tempo regimental com o vereador Jean Carlos. Inicialmente falará vereador Wenderson Lopes. Vereador Jean, abre mão da divisão do seu tempo, falará pela ordem do dia, pela liderança do PTB.
Bom dia a todos os nobres vereadores, quero cumprimentá-los na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre a sessão e toda a população que nos acompanha e pedir perdão aí ao vereador Jean, que realmente eu ia falar só 5 minutos, mas devido a tudo que foi exposto aqui pela nobre vereadora professora Geli, é preciso fazer alguns esclarecimentos. E como bem disse o vereador Domingos, conhecimentos técnicos, presidente. Cada um aqui, dentro da democracia, tem a liberdade de votar da maneira como a sua consciência lhe direciona, lhe orienta. E a minha intenção aqui não é mudar o voto de ninguém, mas principalmente trazer esclarecimentos à população e, quem sabe, até a algum vereador que, porventura, fica em dúvida em alguma situação levantada aqui. Só fazendo uma correção, ontem eu não falei de inspiração divina, em momento nenhum. Antes fosse, falei inspiração de forças superiores e sem explicar claramente, mas forças superiores partidárias, não divinas. Antes fosse divinas, talvez o nosso país estaria em outro caminho, né? Se o Partido dos Trabalhadores seguissem as forças divinas. Mas, se atento aqui ao que diz, alguns esclarecimentos. Já de ontem, senhor presidente, a vereadora professora Geli, ela foi inclusive na entrevista aos meios de comunicação, dizendo que a área ali era uma área que dispunha de minas, de nascentes, essa área objeto da permuta com a prefeitura. E no próprio laudo que a vereadora tem em mãos, no próprio laudo diz assim, me permita ler, nobres vereadores, por favor. Os termos exigidos pelo proprietário da Fazenda Barreiro, vertente do Sobradinho, para a permuta, deve-se na retirada de 2,2 alqueires, ou 10.648 hectares, da área avaliada, onde o mesmo declara ser, vereador Eliner, vereador Pedro Mariano, onde o mesmo declara ser, área da sede que fica em área de APP e com nascentes próximas conforme mapa em anexo. Então, vereadora, e eu não vou ler tudo aqui, mas a senhora pode perceber que... Vou continuar. Não podendo deixar de salientar que a mesma possui córrego e mina, porém, não se encontra em sua totalidade em APP, conforme feita pela CAPES. Esse é o mesmo parágrafo, é o mesmo assunto. A área que foi objeto lá da escritura é uma área de aproximadamente 22 alqueires. E aí pediu-se hectares, me perdoa, ou alqueires, né? De 22 alqueires. E o proprietário, ele pediu para retirar a área das nascentes e da sede, que dá aproximadamente 2 alqueires, 2,2. Então ficou um pouco mais da área a ser permutada de 19 alqueires. Está claro aí no texto, dentro do parágrafo. Está claro no texto. Dou uma parte, vou jogar a parte agora ou depois? Ou se vier a falar que eu vou dar uma parte. É importante esse debate. Então, a área total tinha sede, área de nascentes, e aí foi retirado. Deixando claro que nem toda a área está em APP, mas dentro da área retirada tem APP, tem nascentes e tem a sede. Essa é a situação. Outra situação agora levantada hoje, vereador Mauro, é com relação... ao que a vereadora disse aqui, que ela teve no Ministério Público por orientação divina e conversou com a doutora Sandra. Primeiro, o Ministério Público, quando ele é provocado, ele tem que realmente buscar os esclarecimentos. Então, uma pessoa bem conhecida aqui, envolvida em assuntos do plano diretor do município de Anápolis já há muitos anos, provocou o Ministério Público com relação a essa área, questionando essa área se ela é apta realmente para a criação de um distrito industrial. E a doutora Sandra, a promotora do município responsável pelo assunto, ela encaminhou os questionamentos ao executivo. E o executivo tem que fazer os esclarecimentos. É lógico, isso é evidente. Então está tudo dentro da normalidade. Outra situação. Hoje aquela área, vereador Mauro, isso aqui é muito importante. Hoje aquela área é uma zona rural. É uma zona rural, não é uma área apta para desenvolvimento econômico. Inclusive a vereadora Geli, ela citou, orientada, ou buscou a informação lá, perguntando, ali é uma ZLDE? O que é ZLDE, vereador Lélio? ZLDE é Zona Linear de Desenvolvimento Econômico. Então a vereadora, ela disse assim, se ali fosse uma ZLDE, poderia instalar o Distrito Industrial. Não, não poderia, porque a ZLDE é uma faixa linear, uma faixa de 500 metros à margem da rodovia. Você vai fazer um Distrito Industrial, uma linguiça, né? Ali dentro de uma... Se fosse ainda uma ZLDE, não poderia ser ali um Distrito Industrial. Poderia instalar indústria, mas não a instalação de um Distrito Industrial. Informação equivocada. Agora, esse ponto é importante. Essa área, se o proprietário hoje dessa área particular, ele solicitasse ao executivo, ao núcleo, ao Concidade, para transformar aquela área numa zona de desenvolvimento econômico, que esse é o interesse do município, manchar aquela área com a mesma delimitação do DAIA, as mesmas características, ZDE e não ZLDE, Zona de Desenvolvimento Econômico. Isso não seria possível, porque seria um interesse particular e econômico de uma pessoa, de um empresário ou de um proprietário de uma área.
Uma
Porém,
parte, vereador.
Você precisa caminhar dentro dos passos. A partir do momento que há permuta de área, e aquela área, vereador Luiz Lacerda, ela se torna uma área pública, aí vem a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? A área se tornou uma área pública, fez a permuta, fez a parte burocrática carturária. Essa área agora pertence ao município. E o município tem um interesse público, comum, social. É o interesse da sociedade, não é o interesse de um particular. Aí sim, essa discussão agora vem para a segunda etapa. Através do Concidade, audiência pública, para se demarcar, para se manchar, caracterizar aquela área como uma zona de desenvolvimento econômico. Porque agora não é o interesse de um particular, é o interesse de uma sociedade, de uma cidade. Aí é a segunda etapa. E aí, eu quero, professora Geli, a senhora disse que é importante, eu acho que é importante o Distrito Industrial, eu estou preocupada com a geração de empregos, eu estou preocupada e eu acho que no mérito é importante, mas a senhora não apresentou em momento nenhum a sugestão de área. A senhora apresentou alguma sugestão de área para que pudéssemos destravar essa questão da instalação de um distrito industrial, porque há obstáculos, há e muitos, muitos obstáculos, vereador Paulo de Lima, vereador Lisier, há muitos obstáculos, por isso até hoje nenhum administrador conseguiu instalar um distrito municipal industrial. O que nós estamos fazendo aqui é vencendo esses obstáculos, juntando forças, e aí eu respeitando o voto da vereadora professora Geli de ser contra a permuta diária, mas sanada essa parte, para que nos juntassem a nós nesse esforço de transpor os obstáculos dentro dessas próximas etapas, da demarcação da área como a zona de desenvolvimento econômico, da questão ambiental, da questão da bacia do Piancó, mas uma crítica propositiva, apresentando sugestões e soluções para que nós pudéssemos vencer os obstáculos e ter realmente em Anápolis esse Distrito Industrial Municipal. Aí sim eu vou acreditar que a senhora está favorável, que a senhora acha que realmente é um projeto bom para a cidade de Anápolis, que a senhora está preocupada com a geração de empregos. Porque se nós formos aqui buscar os entraves, nem precisa de muito esforço. Agora, se nós ficarmos presos nos entraves e não buscarmos as soluções, a cidade não vai avançar. O distrito não será instalado, não vai haver a geração de empregos e a cidade continuará travada e sendo a cidade do não. Nós precisamos buscar soluções críticas propositivas para que nós tenhamos a instalação de distrito industrial e municipal. Então eu quero, senhor presidente, fazer essa sugestão de reflexão para a nobre vereadora, a qual eu respeito muito, vereadora professora Geli. Essa permuta será concretizada. Por que não foi feito antes? Está passando o carro na frente dos bois? Não. É porque não é possível fazer antes. Não é só uma questão de valorização da área. Não é só uma questão que se fosse feito ali uma ZDE agora, era um interesse particular, de uma pessoa particular. Após passar para ser uma área pública, aí sim nós temos essa condição. Nós teremos outras etapas, vereadora. Teremos a etapa do plano diretor, do Concidade, teremos a etapa da criação de uma companhia municipal e teremos, por fim, a etapa da criação, aí sim, do Distrito Industrial Municipal. E obstáculos, entraves, questões jurídicas, ambientais, elas se mostrarão a nós. E nós precisamos buscar as soluções dentro da legalidade, para que nós tenhamos o desenvolvimento econômico destravado no município de Anápolis, senhor presidente Leandro Ribeiro. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. A senhora vai falar pela ordem. Tá bom. Encerrando o grande expediente, solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, vereador Pedro Mariano, vereador Alfredo Landim, vereadora Geli Chances, vereador Lela Varenga, vereador Américo, vereador Lido do prefeito dessa Casa de Leis, pastor Wederson, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Lesier Borges, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos de Paula, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador presidente Leandro Ribeiro, primeira secretária, vereadora Eline Rosa, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente. Início e programa. Nossa programação segue.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia, inicialmente pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu venho aqui trazer uma coisa que está me deixando muito triste em relações a esse CIMEI de Anápolis. Em relação à questão em especial, uma relação ao que é próximo à minha região, um dos próximos à minha região, que é o CIMEI Clarice Spector, que no intervalo de férias, no mês de dezembro, foi assaltada 8 vezes. Agora, nesse período de férias, do mês de junho, foi assaltada 7 vezes. Que hoje, no Calistolândia, compete, que é uma área meio complicada, é. Não tiro o mérito, não, mas lá é uma questão de que eu estou sentindo, eu até fiz um requerimento e um pedido para a segurança, porque lá funciona através da Federal Sistema de Alarme. O que ela tem lá? Ela tem os aparelhos de alarme. Não tem sequer uma câmera. Porque se tiver a câmera, muitas vezes esses ladrãozinhos que pegou do dezembro foi o mesmo que pegou agora no mês de junho. Se tivesse uma câmera, já teria sido pego. Você entendeu? Então, eu acho que seria teria que melhorar mais essa questão da segurança em relação lá a esses e-mails. Porque tinha guarda de primeira, agora tiraram guarda. Então, quando tinha guarda, eu acho que era melhor. Então, eu queria ver os responsáveis por essa questão da segurança, o que poderia ser feito nessa questão de segurança, né, em relação a esse CIMEI. É o CIMEI, lá do Calistolândia. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro. Quero aqui, na verdade, repercutir sobre a reunião realizada ontem, através do Sindicato Rural, com os produtores rurais e com a Secretaria do Estado de Recursos Hídricos e também a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Na verdade, estive lá, alguns outros colegas também, oportunidade de representar a Câmara, presidente, e, na verdade, constatar algumas peculiaridades. Primeiro, vereador Lezer aqui, infelizmente, os produtores rurais continuam com a insegurança em relação à criação da unidade de conservação e as possíveis restrições. Ontem a proposta foi orientação para o cadastramento, mas nós vimos lá que 95% dos que estavam lá não tinham condições de fazer o cadastramento, que é online e depende do conhecimento Teco. E aí eu quero cumprimentar o Sindicato Rural, o secretário do Meio Ambiente, Jacques, que prontificaram-se a colocar uma equipe disponibilizada ali para eles promover o cadastramento. Nós pudemos perceber lá uma boa intenção da secretária de Recursos Hídricos. Mas o que mais eu lamentei, sobretudo, foi a ausência ali do principal responsável pela dificuldade de abastecimento de água nos municípios de Anápolis e que acaba, pela sua negligência e a falta de investimento, comprometendo a todos os produtores rurais no sentido de que tenham que aceitar imposições para resguardar a produção de águas, que é a Saniago. Pois sequer tinha um representante ali da Saniago. E foi, inclusive, um questionamento feito pelos produtores rurais que estavam lá. O grande responsável, que tem um contrato por mais de 20 anos e que não investiu para fazer uma barragem, muito menos para eliminar o risco de escassez de água no período de seca, né, sobretudo nesse período, não estava ali presente. Mas nós queremos dizer que estamos ao lado dos produtores rurais, que entendemos a necessidade de se resguardar o abastecimento, mas também de não penalizar excessivamente os produtores rurais. E estaremos acompanhando as demais etapas aí dessa questão da unidade da APA do Piancó, para que nós possamos conciliar os interesses da cidade de abastecimento, mas, sobretudo, cobrar do governador que exija da Saniago que faça realmente investimentos e quais serão os incentivos financeiros e fiscais que esses produtores rurais terão, tendo em vista que eles vão ter suas restrições na produção deles ali em determinados momentos. Então fica o registro da Câmara Municipal e estaremos acompanhando as demais etapas. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, pela ordem do dia, quero comunicar à casa e os ouvintes. Hoje eu me deparei com um fato inédito, vereador Fernando. Hoje, quando eu disse para o meu primeiro trabalho, que todos os dias eu começo a trabalhar às 4 horas da manhã, eu me deparei com um crime bárbaro na minha frente. Inédito por quê? Foi o quarto crime que eu me deparei. Eu pediria aqui verbalmente, sem por escrito, que eu não gosto de fazer muito requerimento, às vezes eu faço algum requerimento, vocês podem assuntar aí que eu não faço muito requerimento. Faço um requerimento verbalmente para o diretor da postura, que veja o caso da licença da Snokebir em frente à faculdade de Anguera. E todos esses crimes, por isso que é inédito. Foi às 4h20 da manhã. Um cidadão com arma, não arma branca, não é arma branca, é arma de fogo, matou um sujeito, um cidadão, hoje, 4h20. Quando eu faço aquele trajeto ali, eu moro na cidade de Jardim, ao lado da Assembleia de Deus eu moro. É o quarto assassinato, quarto óbito em 3 anos naquele estabelecimento. 4 horas da manhã, caboclo, como diz o pastor ali, bebendo cachaça, jogando snooker. Não é cara de bem, não é pessoa de bem. 4 horas da manhã, só se for evangélico, os espíritas, os católicos, for para o morro rezar. 4 horas da manhã. É 24 horas esse bar funciona. Nós estamos num país livre. Direito de ir e vir. Mas a postura tem que tomar uma postura. Fazer uma licença para um bar ou boteco, ali 24 horas por dia, onde tem ali estudante, em frente à faculdade. Já não é muito bom vender bebida alcoólica naquela praça ali de ensino. Então, hoje, 4 horas da manhã, isso, o outro crime aconteceu ano passado, o outro acho que foi 2015, 2016, e hoje eu deparei com este crime bárbaro. Então, eu pediria ao diretor da postura que reveja a licença desse cidadão que ter um horário. Que ver é um horário. Mas 4 horas da manhã, esse boteco, essa lanchonete, onde tem snooker, tem ali muito jovem, se é droga ou não, mas que não permaneça em frente à faculdade. Então, isso aí é lamentável. Lamentável, como acabei de receber aqui pelo zap também, aquele ônibus que foi sequestrado na ponte Rio-Niterói, um atirador de elite matou aquele cidadão ou sujeito, sei lá, o bandido. Veio, ele foi abatido. Então, essas violências têm que acabar. Agora, em frente, um ensino superior, e é o quarto, não é o primeiro não, por isso que eu falo que é inédito. No mesmo horário, no mesmo local, no mesmo boteco. Então, isso não pode acontecer em nossa cidade. O código de postura está aí Então, o cidadão não é ser penalizado. Pelo menos, não abre neste horário. Pelo menos, só até meia-noite, 11 horas. Só isso. Pela hora do dia, o que eu tinha a dizer é isso aí.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Senhor presidente, só usar pela ordem aí, também para esclarecer algumas falas. Principalmente aqui com relação ao Partido dos Trabalhadores, quer dizer que partidos são feitos de pessoas. São pessoas que fazem partidos e não partidos fazem pessoas. Então, eu quero declinar aqui do meu temor ao Senhor Jesus. Sou cristã e sou orgulhosamente do Partido dos Trabalhadores, como tantos outros que tem lá e em outros partidos também. E também esclarecer quanto à área. Eu não tive nenhuma informação equivocada, senhor presidente. O questionamento do Ministério Público foi exatamente esse. E o que eu disse aqui, porque dentro do artigo 9º, fala da macrozona. No artigo 12, fala desta zona de desenvolvimento econômico, a ZLDE. E a única zona que fala que pode ter o uso industrial. Então, é isso que o vereador também disse, e como ele mesmo falou, é uma linha, né, muito pequena e que, por certo, não daria para instalar um distrito. E a ZDE também pode, que é a alteração que deve ser feita no plano diretor. Mas o que eu quero ressaltar mais uma vez é que nós estamos aqui, né, antecipando, né, fazendo uma permuta, antes de se mexer na lei, que é a lei que delimita, é a lei que determina, segundo a Constituição Federal, segundo a lei, né, da cidade, o plano aí das cidades e também o plano diretor de nossa cidade, que é a lei que fala a respeito dessa temática no nosso município de Anápolis e que nós temos que respeitar. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Partido dos Trabalhadores, onde tem a vereadora que não está defendendo o trabalhador, né? Porque está contra um projeto onde vai abrir empresa para poder a pessoa trabalhar. Então, Partido Trabalhador, onde a vereadora é contra o trabalhador, principalmente o trabalhador anapolino. Eu quero dizer aqui que estou completamente a favor do projeto, eu até já expus ali na tribuna, onde que o questionamento feito na comissão, eu me desloquei do meu gabinete, fui até a prefeitura pegar toda a documentação exigida pelos nobres pares lá na comissão para a gente poder agilizar e dar uma forma mais rápida para poder votar esse projeto. E esse projeto, ele é interessante, porque nós vamos ter várias fases dele, igual o líder do prefeito explanou bem ali na tribuna. Mas o primeiro passo, o passo mais importante, eu acho que a Câmara está fazendo, que é dar a sua contribuição. Dos 23 vereadores, só um que é contra, né? Só uma que é contra, os outros 22 é a favor. Então, assim, eu espero que dê tudo certo, que a população anapolina possa sair vitoriosa, porque a população clama por emprego. E aqui, nós temos 23 gabinetes. De cada 10 pessoas que vai nos gabinetes nossos, no mínimo 9 é atrás de uma vaga de emprego. De cada 10, 9 vai ali para poder buscar alguma forma da gente tentar ajudar essa pessoa a engajar numa empresa, ou numa chácara, ou em qualquer lugar. As pessoas clamam por emprego. Então, por isso que esse projeto, da minha parte, eu tive todo o interesse de tentar agilizar o mais rápido possível para poder passar. E a gente fica triste, porque a vereadora, que é do Partido dos Trabalhadores, nesse ato aqui, ela está contra os trabalhadores anapolinos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só para esclarecer mais uma vez e mostrar os equívocos. A fala, pela ordem aqui, da líder do PT, foi: a ZLDE, de acordo com o artigo que ela leu, é a única área para instalação de indústria. Não é a única. A ZLDE, ela permite, mas em uma faixa limitada. E existe a ZDE, que inclusive é a faixa que marca o DAIA. E que nós, numa segunda etapa, vamos trabalhar para marcar a área que está sendo permutada.
Então não é a única. Dizendo mais uma vez, hoje não se pode marcar aquela área porque é uma área de particular. Então como é que você vai trabalhar dentro do Concidade para marcar uma área que é de um particular? Precisamos sanar a primeira etapa para que aquela área se torne uma área pública, porque aí há um interesse público de demarcar aquela área como uma zona de desenvolvimento econômico. E a sugestão estamos aguardando. Presta atenção, vereador Pastor Elias. Uma área de 19 alqueires que comporta 110 lotes de 5 mil metros quadrados, à margem de uma rodovia importante, e que o empresário está disposto a fazer a permuta por uma área de 4 alqueires. Então, nós não podemos perder a oportunidade. Se realmente queremos que Anápolis volte a gerar empregos, tenha um desenvolvimento econômico e industrial, nós precisamos nos abraçarmos, juntar as forças para transpor os obstáculos e, dentro da legalidade, viabilizar a instalação do Distrito Industrial Municipal. O discurso não está sendo coerente com a fala de que é favorável. Não está batendo o discurso com a fala. Então, precisa-se realmente mostrar com ações, com atitudes, que é favorável à instalação de um distrito municipal industrial, com a geração de empregos, com a atração de novas empresas para o município de Anápolis. E nós, os 22 vereadores, como disse o vereador Domingos, estamos aqui nesse intuito e com essa motivação. Obrigado. É a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, a importância dessa área para toda a cidade nem se discute mais, porque a importância é muito grande. Nós precisamos de criar emprego, é o que nós mais precisamos. Agora, os requisitos que vêm depois, Luiz Lacerda, com certeza, que eu tenho certeza que o Luiz Lacerda e demais vereadores do PT apoiam a geração de emprego. Mesmo a vereadora Geli, eu tenho certeza que ela apoia a geração de emprego. Mas a gente sabe que o contorno de tudo isso aí vai ser resolvido. Tem que ser resolvido. O setor de indústria, Anápolis tem um município, presidente, caro vereador, tem um município muito pequeno, é complicado. Como que nós vamos estudar uma área aqui e levar para Goianápolis ou levar para Leopoldo de Bulhões e outra cidade? Não tem como. Nós temos que defender a nossa cidade e nós temos que gerar emprego. Faltar água não tem nada a ver uma coisa com a outra. O negócio do Piancó com o setor de indústria municipal não tem nada a ver, com certeza. O DAIA não prejudica nada. Eu tenho minha empresa no DAIA, não tem nada a ver. O Rio Extrema e o Caldas estão lá praticamente sem mexer nele. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falar o pessoal do Piancó, lá onde eu estive lá, ninguém reclamou sobre esse negócio do DAIA, mini DAIA, o que seja DAIA, ninguém falou nada sobre isso. Eles estão preocupados com o serviço deles, o que eles poderão render para suas familiares. Então, eu acho que isso aí não tem nada a ver. E para mim, se esse projeto não for à frente, vai ser uma frustração para mim, pessoalmente, que eu acho que eu sempre pensei, o empresário tem que ser tratado com tapete vermelho, que ele possa investir e dar mais dignidade às pessoas e gerar emprego. Não é que eu estou dizendo que a nossa vereadora esteja contra. Eu acho que ela não está contra. Ela está querendo ter os cuidados técnicos, né, que precisa ter em qualquer projeto. Mas a gente tem que, às vezes, infelizmente, a gente tem que passar por cima de algumas coisinhas, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o prefeito Roberto Naves tem feito isso. É promessa de campanha dele e é promessa da cidade gerar emprego. E o que nós precisamos é gerar emprego. Muitos anos sem gerar emprego em Anápolis. E agora chegou a hora. E por isso nós precisamos contar com os vereadores e toda a comunidade anapolina, os empresários e tudo mais. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero aqui solicitar o nosso líder do PMN na casa, Luzmar Silva, caminhamento para que toda a bancada do PMN nessa casa vote favorável. Assim como o presidente também da Indústria e Comércio, todos os membros da comissão, vote favorável a esse projeto. E continue fazendo o voto favorável. A gente precisa que Anápolis continue na visão de desenvolvimento econômico. E com certeza, nós entendemos a fala do líder Ederson, que representou muito bem o executivo aqui. Nós vamos aprovar a permuta agora e logo após fazer a alteração no projeto, no plano diretor. Então, nós manteremos o voto favorável, a Comissão de Indústria e Comércio continua com um voto favorável, eu peço isso aos membros, fechadinho para votar favorável, até o Landino também, que é titular na comissão, eu peço a ele que vote favorável, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade, porque a sociedade precisa de emprego, precisa de ter renda e precisa de Anápolis voltar ao cenário de atração de indústrias. E as indústrias estão com os projetos precisando de se instalar no nosso município. Então eu peço a todos os membros da comissão, titulares e suplentes, que mantenham o voto favorável. Obrigado, presidente Leandro. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na liderança do PHS, vereador João da Luz.
Presidente, em nome do PHS também nós queremos manifestar positivamente para votar nesse projeto, viu? Um projeto que eu quero fazer parte dessa história. Acho que é um momento importante para essa legislatura nós dizermos sim para a nossa cidade de Anápolis e dizer sim para os trabalhadores e dizer que essa legislatura, esses vereadores que aqui estão, fez o possível e o impossível para poder gerar emprego, gerar renda. E esse projeto do prefeito, o prefeito traz para a Câmara e joga essa responsabilidade para esses vereadores, para essa legislatura, essa bola nós temos que devolver ela, sim, para que o prefeito possa sancionar. E eu estou tranquilo, a criação desse DAIA municipal, eu não sei se vai ser DAIA municipal como o Dominguinhos falou, se vai ser distrito municipal, industrial, tem uma certa confusão. Eu estou tranquilo com relação a estar votando nesse projeto, porque nós vamos estar gerando emprego, gerando renda para a nossa cidade, e é importante nós votarmos positivamente para esse projeto aí. Antecipo o meu voto. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também quero manifestar o meu apoio a esse projeto, por entender que todas as discussões, mesmo o prazo, o tempo sendo pequeno, acho que foi uma discussão bem feita, como já foi mencionado várias vezes nas comissões. Aqui no plenário nós discutimos esse debate bastante acentuado. Mesmo com o período curto, eu acho que o projeto foi bem discutido. Quem ganha é a cidade de Anápolis, quem ganha é a população, quem ganha são as pessoas que estão aguardando os empregos aí, esse número de desempregados alto no nosso país, né? Então, como líder do Partido Social Cristão, do PSC, encaminho o voto positivo, voto favorável, e também faço um apelo também ao líder dessa casa aqui, pastor Wellington Lobos, que possa também encaminhar o voto favorável a esse projeto. Obrigado, senhor presidente, tenho uma palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Da minha parte também, nobres colegas, a discussão desse projeto foi importante para que a gente observe que temos muito o que fazer pela cidade de Anápolis. Quando o presidente da FIEG, Sandro Mabel, esteve aqui nesta casa e falou que Anápolis era a cidade do não, ele mexeu com o brilho de todos os vereadores. Todos nós ficamos ofendidos com a fala dele, tanto que depois ele veio aqui se retratar e justificar o porquê do dizer daquele momento que é a cidade do não. Nós escutamos ali a professora Geli, né, falar da ZLDE, depois o nosso vereador, o Ederson Lopes, líder do Executivo, ex-secretário, né, de Meio Ambiente e Habitação, colocou a questão da ZLDE e da ZDE, só para vocês terem noção, daqui para Corumbá de Goiás, do lado direito e do lado esquerdo é ZLDE. Né, está pintado no mapa como ZLDE. Ali próximo ao anel viário é ZDE, onde tem habitação no meio. Então, nós já encaminhamos, junto com Ederson Lopes, e aqui eu quero enaltecer o trabalho do vereador Jackson Charles, que está licenciado para Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, para que o núcleo e o Concidade, com representantes aqui desta casa, vereador Pedro Mariano, vereador Domingos Paula, vereador Lisier e o vereador Américo, né, entenda essas mudanças necessárias para que o município volte a receber indústrias, volte a destravar. Não adianta a gente ficar criticando o passado. Temos que trazer a solução e pensar o futuro. Né, nós, obviamente, que não queremos despintar áreas de APP, áreas de preservação ambiental, mas áreas que foram pintadas como os verdes, como área de eucalipto, de grama, tem que ser devolvida ao proprietário. O município não tem condição financeira de ressarcir essas pessoas. Das mesmas coisas, a ZDE pode liberar para que se faça condomínio industrial ou residencial nessas áreas. Então, o Concidade
e o núcleo terá um papel muito importante para que a gente consiga destravar a cidade. Por isso, esse debate, essa casa é muito importante, as pontuações da nossa colega professora Geli, do Ederson, do Dominguinho, do Paulo de Lima, de todos vocês que colocaram aqui, porque realmente nós temos muito a fazer pela cidade. Agora vamos pensar para frente, sem criticar o passado e tentar consertar o que está errado.
Senhor presidente, só para dar uma informação importante, o vereador Jackson, licenciado, secretário e presidente do Concidade, já marcou a reunião para o dia 29 agora de agosto, a reunião do Concidade. Provavelmente essas mudanças já estarão em pauta lá.
Excelente. Essa é uma demanda desta casa e de todos os vereadores. Solicito a primeira secretária, a vereadora Helena Rosa, que faça a leitura para a deliberação dos projetos em votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 158 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao excelentíssimo senhor João Campos de Araújo, deputado federal por Goiás, e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto de decreto legislativo 158/2019 está em discussão.
Discutindo, senhor
presidente. Com a palavra, o autor, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero aqui falar aos nossos nobres pares, que vocês conhecem muito bem, o deputado federal João Campos. Pessoas que eu já acompanho já por longas datas, e eu até pensava que ele já tinha um título cidadão anapolino, por tudo que o deputado federal João Campos tem feito por Anápolis. Não só por Anápolis, mas pelo estado de Goiás inteiro, mas a questão agora é Anápolis. É uma pessoa ilibada que tem a preocupação com o nosso município de Anápolis, e eu fui até pego de surpresa nessa questão, quando eu perguntei a ele se ele não tinha um título cidadão anapolino. Por isso eu quero pedir aqui aos nobres pares o seu voto, para que vote comigo nessa, apresentando aqui esse título de cidadão anapolino ao deputado federal João Campos, que tem muitas emendas que foi enviada, trazida para o município de Anápolis, e aqui eu quero pedir, senhor presidente, a todos. E eu fico feliz porque eu tive uma fala do meu amigo, nosso nobre colega, vereador Luiz Lacerda. Ele disse para mim lá na CCJ, disse, pastor, não votei por Bolsonaro, mas para esse eu voto quantas vezes for necessário. Obrigado, Luiz Lacerda. Eu já disse isso a ele pessoalmente. Então, eu quero aqui agradecer a todos, aqueles que puderem, né, comigo aqui fazer isso. E eu sei que ele é merecedor, sim, deste título, cidadão anapolino. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Pastor Elias Ferreira por essa propositura. Eu fui um dos relatores desse projeto com muita satisfação. O deputado João Campos tem feito um brilhante trabalho em todo o Brasil, não vou falar por Goiás, não, né? Como ex-presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública Nacional, como membro atuante ainda, vice-presidente da mesma, né? Então, quero completar o senhor mais uma vez e dizer que é com grande alegria, com grande prazer, que eu voto a favor, com grande satisfação também, que eu fui um dos relatores desse projeto de autoria de Vossa Senhoria. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, na discussão do projeto de decreto legislativo, vereador Mauro Severiano.
Pastor Elias, eu vou votar nessa propositura da Vossa Excelência por vários motivos. O senhor falou um negócio aí que o deputado João Campos tem um belo trabalho para Anápolis e Estado de Goiás. Pelo contrário. Admirei ele quando não foi receber o Bolsonaro. É o homem que acabou com o horário de verão. Eu apesar que eu levanto muito cedo, eu odeio esse horário de verão. Então, parabéns a Vossa Excelência, é um homem trabalhador, deu a contribuição no Estado como delegado, um dos melhores delegados que já passou pelo Estado de Goiás, não desfazendo os demais, como delegado estadual. Depois veio, lançou a sua candidatura, 2 mandatos, está sempre nos visitando aí, quando tem aí algumas festas religiosas, todos os finais de semana está aqui, com compromisso ou não, ele está aí, colocando emenda aí para os prefeitos anterior desse que está aí na nossa cidade. Então, parabéns por essa lembrança. Ele é um merecedor. Além de ser um cidadão goiano, já se torna um cidadão aqui do Vale de Santana. Parabéns a você. Eu voto com muito orgulho neste homem aí que... Ele tem um espírito divino, ele é um líder da Assembleia de Deus.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, Tele Júnior.
Presidente, quero aqui parabenizar o autor da propositura, com certeza, pastor, doutor, delegado João Campos, é uma pessoa que merece o nosso respeito, presidente estadual do PRB, uma pessoa que tem feito um trabalho muito importante na segurança pública e também em defesa da família, em defesa da moral, da ética, dos princípios, e tem tido um carinho muito especial com a cidade de Anápolis. João Campos tem marcado histórias, gerações, com seus mandatos aí de deputado federal, e com certeza um bom nome para poder a gente colocar em muitos outros patamares. Eu acredito, senhor Elias, que o pastor João Campos está muito feliz, mas mais feliz aí e honrado ainda somos nós por poder dar a ele essa honra. Então, o título de cidadão é muito importante, é uma das honrarias mais importantes da Câmara, e o pastor delegado João Campos é merecedor dele, e meu voto é antecipado, favorável.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Nessa propositura de título de cidadão anapolino ao deputado federal João Campos, falei lá na comissão, pastor Elias, e reafirmo aqui em plenário o que eu falei na comissão. Esse eu vou votar com prazer. E não é do nosso alinhamento político, provando que o nosso voto aqui, naquela vez contra o título do Bolsonaro, também não tem nada a ver com a questão política. É porque o Bolsonaro, no nosso regimento, ele não fez por merecer ainda. O João Campos, não, ao contrário. Esse é um cidadão que eu tenho o maior respeito pelo trabalho dele, um político que eu tenho o maior respeito, está sempre envolvido aqui com a comunidade anapolina, tem serviço prestado, tem emendas aqui para a nossa cidade, tem um envolvimento, principalmente com a comunidade evangélica, constante e permanente aqui na cidade de Anápolis. Então é um que eu voto com prazer, porque realmente merece. Enquadra aqui no nosso regimento de exigências para ser cidadão, ser considerado cidadão anapolino. Contrário do Bolsonaro na época, que não tinha feito nada ainda para enquadrar no nosso regimento para ter título cidadão anapolino. Só porque ele é o presidente da República, aí nós vamos dar, sem ele ter feito nada aqui para a cidade? Esse não, o contrário. Voto com prazer e com o reconhecimento que ele merece de realmente ser cidadão anapolino. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, parabéns, pastor Elias. Eu queria só falar, o Bolsonaro fez, assinou o convênio lá com a Norte Sul, agora funciona. Então está fazendo algo. Senhor presidente, pastor Elias, eu já fui muito bem contemplado dos meus antecessores. E a bancada do, como diz o Tese, meu novo vereador, a bancada também do Patriota, eu vou pedir votar a favor. E um aponto que eu vejo referente do João Gomes, esse ano não vai ter o horário de verão, João Campos, por causa do projeto de autoria dele, não é isso, pastor Elias? Que o presidente da República dia até comentou nesse sentido, né? De autoria do João Campos, o negócio do horário de verão, que eu acho que não economiza nada, presidente. Você acorda 6 horas, tem que acender a luz e dorme cedo, tudo, dorme tarde, né? Então, é de autoria dele. Mas outros motivos, tem divulgação do CMEI lá do Redenção Pedro Vico, ele estava presente, é um deputado que faz presente, é um político, deputado federal que está ali presente ali, né? Então, eu voto também a favor dele. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o autor da propositura, o pastor Elias. Realmente, o deputado João Campos é merecedor, sim, de se tornar um cidadão da cidade de Anápolis, viu, pastor Elias? Parabéns. E eu tive o privilégio também de homenageá-lo com a comenda Henrique Santillo. E ele me deu essa honra, veio aqui, recebeu com alegria. E realmente, igual o Luiz falou, o João Campos, ele é atuante, ele é presente na nossa cidade de Anápolis. E uma canetada de um deputado que é atuante igual o João Campos, ele interfere sim nas nossas vidas. E ele foi um relator do novo Código Civil. Então ele realmente ele tem um merecimento e eu antecipo meu voto para essa propositura de Vossa Excelência. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Deusmar Japão.
Senhor presidente,
Eu quero aqui agradecer o pastor Elias pelo João Campos, mas eu quero também agradecer o meu presidente, Jair Bolsonaro, que é o único presidente que eu vi um ano, a quarta vez estava em Anápolis. Ele é napolino, sim, é um grande presidente. É só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. O projeto está em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Autor Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Voto com meu colega de bancada, Luiz Lacerda. Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Paulo de Lima.
Por ele estar sempre junto com o Bolsonaro, e eu votei no Bolsonaro, agora tenho que votar nele.
Vereador voto. Pedro Mariano.
Pelo voto do senhor Mauro Severiano, que me patrulha meu voto, tem que votar a favor também.
Vereador Telly Júnior.
Voto acompanhando Pedro Mariano.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Wederson Lopes.
Eu voto com a bancada do PT, senhor presidente.
Favorável.
Favorável.
Com 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Decreto Legislativo 160 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadão anapolino do município de Anápolis ao senhor José Ricardo de Oliveira e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e de Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto 160 de 2019 está em discussão. Com a palavra, o autor, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro. Quero aqui uma breve síntese do currículo do José Ricardo de Oliveira. Todos
presidente.
Conhecem, proprietário do Café Rancheiro. José Ricardo veio para cá aos 6 anos de idade, de Araguari, Minas Gerais. Hoje é casado, com a dona Vilma, pai de 3 filhos, avô de 6 netos, e a sua história se confunde com o mundo do trabalho e empreendedorismo. Ainda, aos 12 anos, iniciou aí um trabalho de recolher vasilhames, trazia de Brasília para Anápolis. Já aos 16 anos, montou sua primeira indústria, ainda jovem, adolescente, de condimentos. Ou seja, desde muito jovem, apostou na cidade de Anápolis e desde então é um gerador de empregos, é um gerador de rendas, de recolhimento de impostos e que acredita na cidade de Anápolis. Atualmente é proprietário do Café Rancheiro, da JR Imóveis, acreditou no crescimento urbano da cidade, empreendeu vários loteamentos, os últimos foram os residenciais, condomínio Ana Vila e Gaudí, ou seja, uma lista de serviços prestados para a cidade desde os 6 anos de idade e que faz jus realmente a ser condecorado aí com esse título de cidadão napolino, porque realmente é um cidadão já de coração da cidade de Anápolis. E nós reconhecemos isso, discreto, sempre muito gentil, e gosta de aparecer muito pouco, mas efetivamente contribui muito para a cidade. Com certeza tem hoje centenas de pessoas empregadas em decorrência das atividades empresariais do Zé Ricardo. E como cidadão de bem, nós fizemos essa propositura que agradeço que foi aprovada em todas as comissões por unanimidade e peço aos pares que possa aprovar esse título merecido ao Zé Ricardo de Oliveira, que possui aí toda essa lista de serviços prestados e empreendedorismo na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, vereador Jean, eu sou suspeito falar desse cidadão. Cresci com ele. Na primeira eleição, eu tinha um Chevette velho que andava a custa de bardal. Ele subia, que era no vestibular ali, assim, cansado. Ele me ajudou financeiramente. Agora eu posso falar que naquele tempo não tinha Caixa 2. A eleição era 3 meses, a gente estava fazendo barulho aí. Eu devo muito a esse cidadão, mas devo mesmo. eu, Ademir Camilo, trabalhávamos na rádio extinta, Rádio Carajá. Se não fosse esse cidadão, um dos cidadãos que me ajudou, eu não estaria eleito. Estou falando do pai, que tem um filho que toma conta da empresa dele, lá Café Rancheiro. Esse cidadão, hoje o café dele está entrando na Austrália. Os cafés mais vendidos lá, pouca gente sabe disso. Então, quer dizer que coisa de Anápolis sendo, né, transportado para a Austrália. Então, esse cidadão é um trabalhador humilde, igual eu, você, qualquer os demais aqui. Começou a sua firma, chama-se Café Ouro Fino, na cidade de Ouro Verde. Eram duas tabuletas de coisa lá. E onde chegou? Porque gosta de Anápolis, investiu em Anápolis, acreditou em Anápolis. Então, o cara que acredita em Anápolis é um merecedor. Então, parabéns a você, Jean, por ter lembrado do nosso amigo aí, tão orgulhosamente que eu voto nesse título. Ele, primeira eleição, teve, eu não vou falar dos outros que já morreram, doutor Muriti, tantos doutor Ami, etc. Mas esse foi um baluarte na minha eleição, que eu não gostava de política, eu detestava política. Eu não tinha um centavo para colocar nem gasolina no meu Chevette velho lá. Eu fazia campanha entregando, já tem uns minutinhos, vai ter que me aguentar. Eu fazia campanha entrando nos ônibus da TCA, ia no ônibus da Fabril e entregava o Santinho. Depois eu pegava o ônibus da Jaiara, ou Giara, como eu falo. Todos, não tinha dinheiro para deslocar, não tinha dinheiro para pagar a cabo eleitoral. Cabo eleitoral foi eu, e ele me deu 400 muros para me pinchar. Naquele tempo, a lei permitia de pinchar muro. Falou, quantos muros você tem? Pincha o muro, Maurão. Maurão do Empadés, para todo lado. Aí, borra que a cidade dos quatro ventos aí. Entendeu? Café Rancheiro, me ajudando. Então, parabéns a você, que eu, igual falei, eu não sou muito de dar tiro cidadão napolino, nunca dei um, mas esse eu mereço, mas sempre votei em todos. Parabéns a você por essa atitude tão brilhante. Esse é um verdadeiro cidadão napolino, que tem muitas pessoas que nasceram em Anápolis, não gostam de Anápolis, foi para fora e nunca mais voltou. Parabéns, Zé Ricardo, e parabéns a você.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Isso é porque não gosta de política, está no sétimo mandato, mas não se gostasse. Vereador Paulo de Lima.
Praticamente já falaram tudo do Zé Ricardo, grande empresário que gera emprego para a cidade de Anápolis. Muito importante esse título para ele. Como diz o Maurão, lá do café Ouro Fino de Ouro Verde, né? Começou lá. Família dele tem café também no Tocantins, no Paraíso e tudo mais. Então, parabéns ao Jean por indicar para dar um título cidadão. Esse merece mais do que, às vezes, até político. Político, daqui para frente, nós precisamos de nós, vereadores, nominar o que ele trouxe de emenda para a gente depois de dar um título para eles. Porque, geralmente, dá o título não sabe nem o que ele trouxe para a cidade, a maioria deles. Não estou dizendo o João Campos, mas tem muitos políticos que, às vezes, ganham o título aqui e nem nunca trouxe nada para a cidade de Anápolis. Então, é importante isso aí. O Zé Ricardo tem nem que discutir, que fez grande trabalho em Anápolis e continua dando emprego, gerando divisa para a cidade e é uma pessoa do bem. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. O vereador Jean foi tão bem, né, dizendo o que o Zé Ricardo representa para o nosso município. Na realidade, eu já pensava que o Zé era cidadão napolino. Aí vem o vereador Maurão e faz esse discurso aí. O Zé Ricardo já tem um defeito, criou o vereador Maurão. Então é complicado, viu, Lego? Eu quero aqui cumprimentar o autor dessa propositura, porque, na realidade, o Zé é uma pessoa que realmente representa a cidade de Anápolis como cidadão anapolino. Né, Luiz Lacerda? Gera emprego, gera desenvolvimento, é um cara responsável, um cara sério, e a cidade do poste de Anápolis saber que um cidadão igual ele já é cidadão anapolino, agora vai ser de fato e de direito cidadão anapolino, é muito gratificante para nós, vereadores, estar aqui hoje votando uma propositura dessa a uma pessoa tão especial igual o Zé. Então, a nossa fala é em cima de si, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar também o vereador Jean por essa propositura. Nem sabia que o Zé Ricardo não era napolino. A história dele, a história do Café Rancheiro, já confunde-se com a cidade de Anápolis. E que todos nós respeitamos e admiramos o trabalho dele e de toda a família aqui na cidade. Portanto, parabéns, Jean, merecido reconhecimento. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. Queria parabenizar o colega Jean Carlos pela propositura do título. Com certeza o senhor Zé Ricardo é um cidadão importante para a cidade de Anápolis, um cidadão gerador de empregos, que com certeza contribuiu para dignificar a história da cidade e na geração de emprego. Parabéns, vereador Jean, sou favorável.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência, Lizia José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Também uma propositura muito interessante, também não imaginava como a professora Geli, e não duvido, Maurão, que ele tenha feito esse benefício para você. Outro dia, com uma conversa informal, e dizer que eu fui criado ali junto com ele na Baixada do Sapo ali, né, com os meninos, com os irmãos dele. E não duvido que ele tenha feito isso com você, não, porque um dia, conversando informalmente, ele me falou o seguinte, ele falando que estudei junto com os irmãos dele, ele falou, pois é, enquanto essa turma estava lá de boa, estudando e fazendo não sei o quê, estava eu aqui ralando para cuidar deles. Pois é, mas é uma situação assim, informal, do bom humor. Ele dizendo para que ele veio, para ajudar as pessoas realmente. E outra coisa, ele mesmo sendo cidadão anapolino e morando aqui, nós deveríamos pensar no título de cidadão benemérito, que a marca dele é levada além fronteiras aí, divulgando o nome de Anápolis. Café Rancheiro é esparramado por todo o país aí. Então, quer dizer, uma marca tradicional aqui da nossa cidade e que, sem dúvida nenhuma, a qualidade, né, e a durabilidade do café dele leva o nosso nome além fronteiras para todo o país. Então, é um título bastante merecido, não temos dúvida disso. Parabéns, Jean Carlos.
Obrigado, vereador Lizier. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, a biografia do José Ricardo é muito grande. Até mesmo você vê o tanto que o Jean leu ali de tudo que ele já fez para a cidade de Anápolis. Mas eu quero dar um testemunho. Há 8 anos atrás, eu e mais 2 companheiros da Conferência Vicentina de Vindo para Eterno, lá da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, fomos procurar seu santo para ver com ele o que ele podia arrumar para nós. Seu Zé Ricardo, o que você está precisando lá para fazer a sede sua? Nós estamos precisando de 20 dele, 366. Pois ele nem conhecia nem eu, e nem meus companheiros, mas só porque era a Conferência Vicentina do Viver Parque, ele resolveu e deu essas telhas para nós. Então, além de tudo, ele é um homem de coração bom, porque sem conhecer a gente, só pelo propósito que a gente estava procurando ele atendeu a gente de bom grado. Está lá até hoje nossa sede feita. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, Tele Júnior.
Quero parabenizar o propositor. Com certeza, um empresário de sucesso, empreendedor, e merece esse título, essa honraria. São pessoas que contribuem muito para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Pessoa que tem, como Luiz Lacerda aqui falou aqui no cochicho, já deu muitos empregos a muitas pessoas, emprega muitas pessoas, contribui com a sustentação de centenas de famílias. É claro que cada trabalhador também tem aí o seu mérito, e com certeza nós vamos votar com muita tranquilidade, serenidade, merecedor, e meu voto já antecipo favoravelmente. Devolvo, presidente Leandro.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui cumprimentar o autor, o nosso amigo vereador Jean Carlos. Jean, que bom que Vossa Excelência a lembrou do nosso amigo Zé Ricardo. Eu até pensava que ele já tinha, que eu sabia que ele não era napolino. Mas conheço de perto ele, a sua família, seu irmão, Wilson Oliveira. É uma família de exemplos. E, na verdade, concordo com o que disse aqui o vereador Lizier Borges. Além do título de cidadão napolino, quem sabe um benemérito, porque ele merece sim. E tem meu voto, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Também quero cumprimentar o Jean Carlos, vereador Jean Carlos, por essa propositura. O Ricardo realmente fez e faz muito por merecer esse título, né? Dizer também que eu sou um adepto ao café rancheiro. Todos os dias eu tomo pelo menos umas 20 xícaras de café rancheiro. O café dele é excelente. Deus possa continuar abençoando ele. E muito merecido esse título. Parabéns, vereador Jean Carlos, pela propositura. Mais que merecida. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Da minha parte também, parabenizar o vereador Jean Carlos pela propositura.
Zé Ricardo é eu costumo dizer que é um homem à frente do seu tempo. Um empreendedor nato, que tudo que põe a mão vira ouro. Né? Tem trazido grande desenvolvimento para a cidade de Anápolis. Hoje emprega mais de 800 funcionários em todas as suas empresas e está em franco desenvolvimento sua indústria. Então, mais uma vez, parabenizar o Jean pela essa propositura, muito mais que merecida essa homenagem. O projeto está em votação, votação nominal. Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favorável, senhor presidente.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Caminhando um voto, senhor presidente. Parabenizar o novo vereador Jean Carlos. Realmente é uma pessoa que merece. Como novo vereador mesmo, o Lisier disse, ele tem que expandir mais, porque o que ele fez, o que ele faz, realmente é de merecedor. Parabéns e o meu voto é a favor.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Lélia Varenga.
Voto conforme o propositor. Favorável.
Lisier José Borges.
Favorável, presidente.
Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Professor Egeli.
Favorável.
Mauro Severiano.
A favor.
Paulo de Lima.
Com o voto Fernando do Detran, lembrando ele, voto também junto.
Pedro Mariano.
Fernando me convenceu a votar, com o voto Fernando, voto a favor também, senhor presidente.
Teles Júnior.
Favorável, presidente.
Thaís Souza.
Favorável.
O Ederson Lopes encaminhou um voto favorável também, com 22 votos e unanimidade dos presentes. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária para deliberação dos projetos em segunda votação.
Projeto de lei complementar número 159 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o prefeito municipal a proceder à permuta de imóvel integrante do patrimônio público municipal por imóvel particular na forma que especifica.
O projeto 159 de 2019 do Executivo está em discussão. Já inscrito o vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, vejo que não há nem necessidade de estar discutindo esse projeto mais não. Mas diante do que foi colocado aqui hoje pelo líder, pelo vereador Domingos de Paula, pela líder do PT na casa, vereadora professora Geli, e digo aqui também que vou manter o meu voto da mesma forma que eu votei ontem, mas o que foi trazido aqui pela nossa líder, vereadora professora Geli, não pode ser ignorado, não. Vereador Domingos colocou aqui que a vereadora estaria contra a criação de emprego. Não é verdade. Tem ninguém contra a criação de empregos em lugar nenhum. Muito menos aqui em Anápolis, nós estamos precisando e muito. E ainda mais o Partido dos Trabalhadores, que sempre foi defensor da criação de emprego. O que ela faz aqui é um alerta importante, porque da forma que o vereador Domingos colocou, parece que já pode ir lá para a fila do emprego lá amanhã, lá no Minidaia, que já vai começar a empregar as pessoas amanhã. O que ela está falando é que ainda existe aí um longo caminho a ser percorrido, um longo percurso. Inclusive, com mudanças no plano diretor posteriormente à permuta dessa área. Porque hoje, na lei de hoje do plano diretor, não se pode instalar o Minidai ali naquela região. Então vai ser preciso alterar primeiro o plano diretor, passar no Concidade, voltar aqui para essa casa. Aí sim, então existe ainda um grande período, um grande caminho, um caminho muito longo a ser percorrido, até realmente as pessoas estarem ali podendo ter emprego ali no Minidaia. E essa casa agora tem que se ater a isso. Nós vamos fazer a permuta da área e temos que fiscalizar para que realmente esse Minidaia saia do papel. E cabe à Câmara Municipal agora estar fiscalizando e acompanhando para que saia do papel. Porque existem ainda muitos entraves a serem percorridos. E o engraçado é que em relação à VTO, quando nós fomos votar aqui a extensão do plano diretor, um dos grandes problemas colocado aqui pela própria Câmara era a questão da água. Inclusive trouxeram um laudo da Saneago falando que não podia expandir o plano diretor. Esse laudo foi comemorado aqui. E hoje eu vejo muitos daqueles que falavam isso na época falando que hoje a água não é problema. É como as pessoas mudam também, né, presidente? De boa palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, é vereador Mauro Severiano.
Antes de votar o projeto, eu quero entrar em outra discussão, se eu me permitir. Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, igual falei aí, que o parlamento é para falar. Quero parabenizar o vereador Geli, vereador Domingos, o pastor Wenderson, pela discussão sadia, que aqui é para falar. uma discussão de alto nível, sem xingamento. Parabenizar os três aí. Mas eu vou entrar nesse assunto também, que até agora não está discutindo o projeto, está só votando. Eu digo para sempre, meus amigos, que eu acho que o político, igual no Congresso Nacional, ele foi eleito não para ficar omisso. Eu acho que eu tenho que votar. Que quem vota em nome do povo, os caras votaram em mim, os meus eleitores, para me votar, me dar a cara a tapa, em quem que eu estou votando. Eu acho que o político que ficar omisso, ficar em cima do muro, vou votar, vou ficar isento. Então, vou chegar na discussão. Eu tenho uns minutos, eu tenho o direito de discutir. Então, eu acho que o político ele tem que votar sim ou não, tem que dar a cara a tapa. Eu sou um dos vereadores que estou nesse parlamento, que dê minha cara a tapa. Eu pensei que eu não ia ser eleito. Mas fiz um bem para a cidade. O impeachment do senhor prefeito. Muitos colegas dele falaram, pelo amor de Deus, e eu era na base dele, amigo dele. E dei a cara a tapa. Eu não fiquei omisso, não. Os colegas meus que votaram a favor dele, se arrebentaram nas urnas. Então eu dou minha cara a tapa. Eu fui eleito para votar. Não ficar omisso. Assim já diz no jargão de direito. A omissão é crime. Olha, todos nós aqui foi eleito para saber, o Mauro votou em quem? Pô, mas ele está em cima do muro? Eu não estou patrulhando voto de ninguém. E não quero que patrulhe o meu. Mas tem que votar. E eu quero ficar na história de Anápolis uma vez. Eu sou um vereador que eu fui eleito no outro milênio. Passei o outro milênio como vereador. Vou ficar na história de Anápolis. Porque eu sempre dei a cara a tapa. Vindo milênio passado, passei por um milênio, estou aí até hoje, porque sempre gostei de discutir política, por isso que eu falo, o parlamento é para falar. Eu não entrei aqui para ficar mudo e sair calado, não. Dou minha cara a tapa. Então, eu estou votando esse projeto porque é o bom da cidade. Enquanto o governo estadual aí não tem greba de terra para fazer um daia, o prefeito municipal, com a sua ousadia, com a sua cara e coragem, com crise e tudo, está aí. Então jogou aqui para nós votar, para gerar emprego, mais empresário. Por isso que eu estou entrando nessa discussão, vereador. E parabéns pelo alto nível de discussão dos três parlamentares aqui. Geli, Domingos e o Anderson, que eu não estava discutindo até agora. Do alto nível, não com xingatório. Então, parabéns, senhor prefeito, parabéns pelo projeto, parabéns às comissões Justiça e Redação, e a vocês que votaram no projeto, meu voto é favorável a bem de nossa cidade.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero, senhor presidente, com muita tranquilidade votar nesse projeto, dizer aqui o que o Ederson Lopes, vereador, o Ederson Lopes, o líder dessa casa, trouxe a explanação correta. Eu creio que o caminho certo, correto, é esse mesmo. Não tem como você inverter a situação. Ali era uma zona rural, não tem como você chegar lá e desapropriar. Então, eu acho que o caminho foi esse mesmo. O Ederson deu uma aula aqui para nós hoje de como realmente está sendo executado o projeto. O projeto está sendo executado com prudência, dentro da técnica e dentro da lei. Então, essa casa aqui, nós só temos que cumprimentar tudo, a cada vereador que realmente aprovou, que está de acordo com esse projeto, para que nós possamos ter um futuro melhor para a cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, Paulo de Lima.
Presidente, colegas, eu primeiramente eu confirmo o voto, porque é importante para a cidade, como diz o Luiz Lacerda, na época que foi a expansão urbana da cidade, nós discutimos, na época nós estávamos juntos, né, Luiz? Discutimos sobre o problema de água, né? Qual o problema que poderia ocorrer com a falta de água. Mas a gente sempre foi a favor da expansão para o crescimento da cidade, que é importante para Anápolis. Então, mais uma vez, o prefeito Roberto Naves tem razão de fazer esse setor de indústria, que é importante para a cidade, Fernando Paiva, né? Lembrando você sempre, que as coisas são importantes para a cidade de Anápolis, que a gente possa ter mais geração de emprego. Isso aí já está mais do que discutido. Com certeza vamos gerar muito emprego e a cidade lá vai desenvolver muito mais, gerando ICMS, gerando divisa para o município. Parabéns, mais uma vez, presidente Leandro, por conduzir esse trabalho muito bem e todos os vereadores que discutiram o assunto. Isso é muito importante. E sobre desapropriação, o prefeito podia fazer a desapropriação,
mas seria muito mais complicado, seria muito mais difícil. Então, se você tem uma área que está lá e pode fazer a permuta dela, é muito mais fácil e muito mais prático para o que a gente precisa. Nós temos pressa para o crescimento da cidade, para o desenvolvimento das indústrias na cidade de Anápolis. Nós estamos perdendo para Aparecida, estamos perdendo para outras cidades que não merecemos, porque nossa cidade é muito mais local, muito mais bem localizada no centro-oeste brasileiro do Brasil. Então, parabéns mais uma vez ao Roberto Nasso por trazer esse assunto e essa discussão aqui na nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu nem ia discutir, é apenas para tratar de falar duas partes que eu não falei pela ordem e que foi citada aqui. Primeiro, que eu estou contra os trabalhadores, em nenhum momento. Eu sempre defendo os trabalhadores. E segundo, com relação aos rios que abastecem o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Nós temos lá o Caldas, né, que abastece não somente o Daia, mas fornece água aí para vários bairros da nossa cidade. Mas nós temos o Extrema, que é onde recebe a Ete do Daia, que ele não está poluído mesmo, não. Ele está morto. Né? Então, é só para destacar essas duas colocações que eu tinha anotado e esqueci de falar nas minhas considerações. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Só pontuar, e o vereador Lélio ainda citou esse assunto aí, a situação não é exatamente essa. Foi uma opção que o prefeito fez e nós estamos aí apoiando, a Câmara está apoiando da maneira que pode. Mas não quer dizer o que o vereador líder da Câmara, líder do prefeito nessa casa falou, que tem que ser uma área pública. Isso não é verdade. Inclusive foi citado aqui Aparecida, que Aparecida, alguns distritos lá são de âmbito particular. Né? A prefeitura desafeta, legaliza e permite que se faça essa situação lá, criar esses distritos industriais, essas áreas industriais. E aqui nós já fizemos situação semelhante. Lacerda lembra disso, quem estava aqui no mandato anterior lembra disso. Nós colocamos, incluímos uma área grande, 6 vezes maior do que essa, numa área mais apropriada, sem problema nenhum com essas questões aí de meio ambiente, etc. Obviamente tinha suas preservações, para acolher o parque tecnológico. Né? Então era uma área particular, foi adquirida por empresários da cidade para a criação do parque tecnológico, que não vingou. Mas colocamos na lei também que ele teria lá 2, 3 anos para executar o serviço. Então executou, a área voltou para o regime rural, né? Voltou a ser área rural. Então não é exatamente aquilo que foi falado ali, pode sim e deveria. Eu achava até que esse também deveria ser partir aí para o âmbito particular, né, ser desenvolvido aí de forma particular, reduzindo aí os custos do município. Era só a prefeitura da autorização. E também falou-se aí de sugerir área. Não perguntou se nós sugeríamos área. Se perguntar, sugeriria aquela lá. Não sei se os empresários estão dispostos, aquela área ali atrás da igrejinha. São 117 alqueires. Lembrando, só a Caoa consumiu 35 alqueires. Né? Nós vamos aí abrir um distrito industrial com 20 alqueires. Médias e pequenas empresas vão estar bem acolhidas lá, se ele vier a realmente atender o objetivo que nós estamos colocando aqui hoje. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. E eu quero aqui permanecer com a mesma postura que eu disse ontem, o sonho. Não só meu, como de muitos aqui nesta casa e na cidade de Anápolis, é de ver nossa cidade crescer, senhor presidente. No dia em que o senhor disse que o nosso amigo, eu falo amigo, que eu já disse aqui ontem, Sandro Mabel, deu um cutucão, estava eu e Lely lá na CIA, e depois veio aqui para casa, nós convidamos ele, esteve aqui, nós vamos demonstrar que eu sei que no passo a passo que está sendo feito, Anápolis é a cidade do sim. Nós precisamos sim, é de crescer. E eu sei que temos passo a passo a ser feito, mas o que depender desta casa, nós como os vereadores, nós estamos fazendo dando a nossa participação. E tenho antecipado meu voto sim. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Também discutindo sobre esse projeto, eu voto a favor. E também a área que foi sugerida, foi uma estratégia muito, muito boa, Mauro, região norte. A região norte tem que ter prestígio, tem que crescer, que essa região está toda já
já habitada, já com indústria, com a população. E a região norte vai ter um espaço grande. E aí vai levar o progresso daquela região. Aí vai ter uma dimensão de Anápolis crescer mais ainda. Porque você tem um espaço para crescer. Então, sobre aquela área lá, me agrada muito onde vai ser feito o DAIA municipal, o DAIA de Anápolis, como diz o outro. E que faz ali naquela região sudoeste ali, vai emendar o DAIA, vai falar que é o governo do estado que está desenvolvendo, não o município. E eu acho que aquela região ali perto da exposição pecuária, onde está a pecuária hoje, que é ao lado da BR, fácil acesso de caminhões, quando estiver ali funcionando, Fernando, é uma BR duplicada ainda, que vai ter um acesso, não vão ter um problema aqui muito na cidade, Eline, porque vai estar ali na BR-153, aonde que é duplicado, né? Você voltando para a região, todo nesse sentido. E a Norte-Sul funcionando, isso vai trazer um benefício e gerar emprego, que é muito importante. Porque hoje, todos os gabinetes, a maioria da pessoa procura a gente, de 10 procura, 4 está levando o currículo para a gente tentar a colocação numa indústria, numa empresa. Então, eu sou favorável, o vereador Pedro Mariano, como os outros colegas também já me agradou da fala, já fui contemplado por muito. É isso que eu tenho que colocar e eu sou a favor do projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Com o voto contrário da vereadora professora Geli, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária 065 de 2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Instituto Anjos do Bem e da Outras Providências.
O projeto 065 de 2018 está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 122 de 2019, de autoria do vereador Américo Ferreira, que torna de utilidade pública a entidade AMOV, Associação de Moradores da Vila Esperança e da Outras Providências.
O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 125 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar nº 279, de junho de 2012, Código de Posturas. Comissão de Constituição e Justiça, de Urbanismo e de Indústria foram favoráveis com 6 emendas. Comissão de Finanças também foi favorável ao projeto. Entretanto, há uma emenda de plenário feita pela vereadora Eline Rosa, o que faz com que o projeto volte a ser encaminhado à CCJ, presidente.
Solicito a diretoria legislativa que reencaminhe o projeto à CCJ. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 037, 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo no município de Anápolis e da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e a pedido de vista do vereador João da Luz.
Vistas concedidas ao vereador João da Luz. Solicito a primeira secretária que faça a leitura para votação de moções e indicações.
Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias, a ser encaminhado ao senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, e aos deputados estaduais, Hamilton Batista de Faria Filho, Coronel Adailton Florentino e Antônio Roberto Otoni Gomide do Nascimento, solicitando atenção ao pedido de manutenção de todos os serviços, especialmente a emissão de documentos pessoais oferecidos pela unidade do VaptVupt Brasil Sul Anápolis, e não o fechamento da agência. Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz a ser encaminhado à Igreja Presbiteriana do Brasil. Moção de aplauso de autoria do vereador... Não consigo saber de qual vereador... Paulo de Lima? De Emasson? Sim. Então, moção de aplauso de autoria do vereador Paulo de Lima às lojas maçônicas de nossa cidade, pelo Dia do Maçom. Moção de apelo de autoria do vereador Lélio Alvarenga, solicitando ao senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, o veto total ou parcial do projeto de lei de abuso de autoridade. São essas as moções, presidente.
As moções lidas estão em discussão. Já inscrito o vereador João da Luz com a palavra.
Discutindo.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de pedir o apoio dos nobres vereadores para essa moção de aplauso para a Igreja Presbiteriana do Brasil pelos seus 160 anos de instalação no Brasil. Em Anápolis são 14 igrejas e no Brasil tem mais de 1 milhão de membros. E a igreja tem prestado um serviço muito relevante no sentido de apresentar a filosofia cristã no ensinamento da Bíblia. E também ela tem um foco muito grande na questão missionária. Ela tem mandado muitos missionários aos confins do mundo para evangelização. Então eu gostaria, a pedido aí do nosso presidente do presbitério, o pastor Gildásio Vasconcelos, queria pedir o apoio de vossas excelências para dar essa honraria para essa igreja que tem sido relevante e significativo os serviços dela prestados na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Hoje a gente apresentou nessa casa esta moção de apelo ao senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para que possa interceder, para que possa vetar parte ou total desta lei de abuso de autoridade. Na verdade, sabemos, senhor presidente, que esta lei é uma forma de você amordaçar os procuradores, os delegados, a Polícia Federal, todas as pessoas de bem que lutam contra a corrupção, contra o mal feito. Então, queremos sim que o presidente, nesse momento, possa ter a coragem de não vetar total e apenas parcial, para que nós possamos ter dias melhores aí. Então, o povo brasileiro está do lado do Brasil, está do lado da verdade. Quem é contra a Lava Jato, quem é contra a Polícia Federal, contra os procuradores, são aqueles que têm culpa no cartório, senhor presidente. Então estou aqui pedindo, fazendo um apelo aos demais pares. Lembrando que no dia 25 nós teremos a grande manifestação, senhor presidente, no Brasil inteiro, em favor dos procuradores, em favor do Brasil, e contra esta lei que realmente inibe, coíbe e que algema o poder público, o Ministério Público, a Polícia Federal e também os nossos procuradores. Então gostaria de pedir ao apelo aos nobres pares que foram a favor do bem, que foram a favor do Brasil, a favor da justiça, que possa acompanhar o vereador Lélio Alvarenga. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, Deusmar Japão.
Senhor presidente, eu quero dar os parabéns para o Lélio, porque daqui a pouco, no nosso país, o Lula é o santinho e o Sérgio Moura é o malandro. Então nós temos que olhar, eu quero aproveitar aqui, senhor presidente, e falar um pouco do nosso presidente. Porque o nosso presidente, ele chegou aqui em Anápolis, nem 8 meses de mandato, o homem já vai fazer a quarta vez, vai estar aqui entregando um caça aqui na base aérea. Então, eu quero aproveitar essa moção do Lélio, dar os parabéns para a Polícia Federal, dar os parabéns para o Sérgio Moura e dar os parabéns para o Jair Bolsonaro, que é um grande presidente, é o meu presidente, e vou ser sincero para o senhor. Eu posso estar em qualquer partido, mas eu estou com ele, que é um cara que está caçando bandido mesmo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui agradecer a todos os nossos nobres pares que assinaram comigo esta moção de apelo ao nosso excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, aos deputados estadual Milton Filho, ao coronel Adailto e também ao Antônio Gomide. Até porque, senhor presidente, foram retirados agora ali do VaptVup da Brasil Sul o serviço de fazer a confecção das identidades. Agora não se faz mais lá, só lá no Ana Shopping. As pessoas me ligaram hoje, incomodadas, porque muitos estão ainda ali para retirar o documento, não retira mais, tem que ir lá para o Ana Shopping. Além de ser dificultoso, ainda tem que pagar estacionamento e não tem aonde estacionar. E eu estou pedindo aqui ao nosso governador, eu sei que pode atender.
reverta essa situação, porque nós só temos dois aptivos de Anápolis, Maurão. Agora, por que que vai retirando a situação de aonde pode se retirar os documentos pessoais, outras coisas, se é falta de funcionário, que ele reveja. Nós precisamos de ir para frente e não retroagir. Então, é um pedido que nós estamos fazendo, e creio sim que ele pode fazer isso por Anápolis, porque ele é um anapolino. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Antes de passar a palavra ao próximo orador, vereador Mauro Severiano, quero agradecer aos ouvintes que nos acompanharam pela Rádio Manchester, pois o nosso período de transmissão se encerra agora às 12h30. Agradecer também aos internautas e dedicar essa sessão ordinária de hoje na pessoa do Irley, um amigo lá do Maracanã, torcedor da nossa querida gloriosa Rubra. Na sequência, na discussão das moções, vereador Mauro Severiano.
Entrando em discussão, quero parabenizar o Lela Varenga. Olha, eu gostaria que chegasse a tempo, que talvez vai ser moroso igual aquela gafe que a Câmara deu aí. Então, eu gostaria que chegasse a tempo, talvez não vá chegar. Eu gostaria que o presidente, veto total, não parcial, veto total, senão vai virar uma bagunça, na Lava Jato e tudo aí, ó. Essas autoridades, só os incompetentes que gostam da bagunça, que não quer o veto do presidente. Quem lê a matéria, o conteúdo, certinho, está na internet, é para todo mundo ver, a olho nu. Eu gostaria que chegasse a tempo para ele estar com a canetada lá, veto total, não parcial. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Eu solicito ao plenário permissão para que a gente faça a leitura dos requerimentos na sessão ordinária de amanhã, pois o nosso horário regimental já se excedeu e verificação de quórum hoje está menor do que o permitido.
Estou de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Senhor presidente,
Pois não, vereador João Feitosa.
Não, senhor presidente, então, assim, que realmente possamos, né, votar amanhã os requerimentos, porque já iterou a terceira vez consecutiva que os requerimentos não foram. Mas eu concordo com Vossa Excelência que amanhã nós possamos ater a pauta e que possamos também dar serenidade nas questões. Tá? Parabéns a Vossa Excelência pela condição do trabalho.
Obrigado, vereador João Feitosa. Lélia Varenga.
Também concordo também plenamente com o senhor. Vamos tocar para frente, nós vamos só acumulando serviço, né, presidente?
É verdade.
Parabéns.
Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, 21 de agosto, em horário regimental.